Vereadora Vanessa, vereadores, digníssima assistência, servidores da casa, com muita satisfação, damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 12 de setembro de 2023. Solicito ao vereador Nedilândia que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro, presente. Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Hildomar Xavier da Costa.
Presente.
Ronei Santos da Silva.
Presente.
Luiz Sidney Bravo Galtério.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
A ausência justificada.
Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Linculiano Lopes Pontes.
Presente.
Verificado o quórum regimental, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Silva.
Salmo 93. O Senhor reina, está vestido de majestade. Revestiu-se o Senhor e cingiu-se de poder. Firmou também o mundo, que não se moverá. Firme é o teu trono desde então. Tu és desde a eternidade. Elevaram-se as correntes, ó Senhor. Elevaram as correntes do seu ruído. Elevaram as correntes das suas ondas. O Senhor nas alturas é mais poderoso que o estrondo de muitas águas, mais do que as robustas ondas do mar. Seus testemunhos são muito firmes. A santidade convém à tua casa, Senhor, pelos séculos e para sempre.
Leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do seguinte período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 2022-2024. Ato ordinária número 043/2023. Aos 5 dias do mês de setembro do ano de 2023, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travasso, reuniu-se na forma regimental os vereadores Nedilândia Amorim Loureiro, Irandida Silveira Rodrigues, Vanessa Lima de Oliveira, Hildomar Xavier da Costa, Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Jorge Luiz Ritter Penteado, Cristino de Matos de Azevedo, com ausência certificada do vereador Linco, Leano Lopes Pontes. Abertos os trabalhos pelo vereador vice-presidente Vanessa Lima de Oliveira, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 42/2023 pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para alguma retificação. Não havendo, passamos para votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. Aprovada a ata, passamos para a leitura do expediente.
Câmara Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Gabinete do vereador Ronei Santos da Silva. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Os vereadores que abaixo subscrevem fontes nos termos elencados do artigo 28 e seguintes do regimento interno desta Casa Legislativa, vem a presença de Vossa Excelência para apresentarem chapa para a eleição da mesa diretora desta Casa Legislativa para o exercício de 2024, conforme segue abaixo. Presidente Ronei Santos da Silva, vice-presidente Antilândia Amorim Loureiro, primeiro secretário Lincoln Leano Lopes Pontes, segundo secretário Cristino de Matos de Azevedo. Com as assinaturas, vereador Ronei Santos Silva, vereador Nedilândia Amorim Loureiro, vereador Lincoln Lopes Pontes, vereador Cristino de Matos Azevedo, vereadora Vanessa Lima de Oliveira e vereador Hildomar Xavier da Costa Apoio. Gabinete do vereador Hildomar Xavier da Costa, requerimento número 14/2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta casa vem depois de ouvido o douto plenário requerer ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, que encaminha ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte para que seja construída uma faixa elevada na estrada do município na proximidade da Floresta Pinos. Esticativa em plenário. Hildo Xavier da Costa, vereador do PP. Gabinete do vereador Domar Xavier da Costa. Requerimento número 15/2003. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, que seja realizado a troca de um cano quebrado ao lado da Escola Estadual Capitão Luiz da Silva Ferreira, em Bujuru. É, justificativo em plenário, vereador Idomar Xavier da Costa, vereador do Progressista. Gabinete do vereador Idomar Xavier da Costa, requerimento número 16/2003. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvido o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, que seja realizado a limpeza da vala na rua do Necrotério, na ponta da BR-101, que se encontra obstruído em Bujuru. Justificativo em plenário, Idomar Xavier da Costa, vereador do Progressista. Gabinete do vereador Idomar Xavier da Costa, requerimento número 17/2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvir o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, que seja realizada a limpeza da vala ao lado do pátio do seu Gilberto, e uma substituição de cano no final da mesma, em Bujuru. Justificativo em plenário, Hildo Xavier da Costa, vereador do Progressista. Gabinete do vereador Idomar Xavier da Costa. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvido o douto plenário, requerer na mesa diretora que agende uma reunião com a gerência da Equatorial CE para tratar de diversos assuntos relacionados à falta de luz no município. Justificativo em plenário, Domar Xavier da Costa, do Progressista. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelente senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento número 046/2003. O vereador que esse subscreve nos termos regimentais e após ouvido o doutor plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que o início da rua Lauro de Moura e Cunha, que possa ter estacionamento de um lado da rua. Justificativo em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento número 043. O vereador que este subscreve nos termos regimentais e após ouvido o douto plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que providencie com urgência a instalação de banheiros químicos na Pracinha da Veneza, localizada na rua Duque de Caxias, no bairro Veneza. Justificativo em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento 044. O vereador que aí se subscreve nos termos regimentais, após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a troca do horário de recolhimento do lixo dos contêineres no centro da cidade para às primeiras horas do dia ou à noite. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 046. O vereador que esse subscreve nos termos regimentais e após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a manutenção da ponte localizada no beco das Sete Voltas, perto da chácara do Basto. Justificativo em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues. Gabinete parlamentar do vereador Nedilândia Murim Loureiro. Excelente senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta coleta casa legislativa, vem, depois de ouvido o douto plenário, requerer ao Poder Executivo, através da secretaria competente, que faça a manutenção da estrada e troca de canos de bueiro no beco do CTG, na localidade de Bojuru. Justificativo em plenário, Nedilândia Murim Loureiro, do MDB. Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento 023/2023. Ele diz, senhor presidente, Lincoln Leandro Lopes Pontes, São José do Norte, 11 de setembro de 2023. Ele diz, senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com os texto regimental desta coleta casa, vem depois de ouvir ou do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal que, através da secretaria competente, que estude a viabilidade de colocar iluminação pública no acesso ao portão 3 do EBR. Justificativa em plenário, Ronei Santos Silva, do PSDB. Gabinete parlamentar do vereador Nedrani Moni Loureiro. Requerimento 010/2023. São José do Norte, 11 de setembro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta coleta casa legislativa, vem depois de ouvir o douto plenário requerer ao Poder Executivo, através da secretaria competente, que faça a construção de uma ponte no Arroio do Fernandinho, na localidade do Barranco. O local em questão necessita desta ponte para uso da população. O local está em maus condições para a passagem dos moradores, o que causa preocupação na comunidade. Justificativa em plenário, Nedilândia Amorim Loureiro, do PMDB. Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro, do MDB. Requerimento 011, São José Norte, 11 de setembro de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais dessa coleta casa legislativa, vem depois de ouvido o douto plenário requerer ao Poder Executivo, através da secretaria competente, que faça a troca de canos do bueiro da descida da BR-101 à entrada da localidade do Barranco, com escoamento de água até o Arroio da Miguelita. O local em questão, quando a chuva fica intransitável e que causa preocupação na comunidade. Justificativa em plenário, Nedilândia Amorim Loureiro, do MDB. Gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo. Indicação 004/2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais desta casa, vem depois de ouvido o douto plenário indicar ao Poder Executivo Municipal que seja feito bueiros com canos na estrada velha entre a localidade de São Caetano e Saraiva, nos lugares onde a água abriu valas atravessando a estrada. Justificativa em plenário, Cristino de Matos Azevedo, do PDT. Gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Indicação 009/2023. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, de acordo com o regimento interno desta casa, depois de ouvido o douto plenário, a presente indicação a ser encaminhada à prefeita municipal para que seja feita a manutenção urbanística na descida da rua Nossa Senhora de Lourdes, em frente a residência número 65, no bairro Guarita. Segue fotos em anexo. Justificativa em plenário, vereadora Vanessa Lima de Oliveira, do União Brasil. Gabinete da vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Indicação 010/2023. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência, de acordo com o regimento interno desta casa, depois de ouvido ou douto plenário, a presente indicação a ser encaminhada à prefeita municipal para que seja feita a calçamento na rua Aragão Bozano, em frente à padaria Márcia. Segue fotos em anexo. Justificativa em plenário, Vanessa Lima de Oliveira. Gabinete do vereador Lincoln Pontes. Requerimento 017/2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais desta casa legislativa, vem depois de ouvido o douto plenário solicitar que o senhor presidente envie para excelentíssimo prefeita municipal e secretaria a fim as sugestões de expansão do projeto Um Banho de Inclusão, já existente na Praia do Mar Grosso, para a Praia do Barranco, que possa ser realizado em parceria pública-privada com restaurante da referida praia, com a finalidade de incluir pessoas das demais faixas, faixa que possuem dificuldades de locomoção, passam a ter as mesmas oportunidades de lazer e tomar banho de praia, tornando mais uma praia nortense acessível e atrativa, por dispor desta importante política pública. Justificativa em plenário, Lincoln Leandro Pontes, vereador do União Brasil.
Ah, isso aqui é... Porra, pensei que tinha que ler isso aqui tudo.
Gabinete do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Requerimento 006/2003. O vereador que a este subscreve nos termos regimentais, após a aprovação pelo douto plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara que seja encaminhado à senhora prefeita municipal o presente requerimento nos seguintes termos. O prédio onde funcionou a Escola Municipal Edgardo Pereira Velho, no Turpim, a qual se encontra desativada há vários anos, esta se deteriorando, inclusive sendo alvo de furtos de aberturas e do forro de PVC. Recebemos informações da comunidade que um médico atende em um galpão, o que se configura em um descasos para com aquela comunidade. Uma vez que há um prédio do município abandonado na localidade, o prédio foi edificado em 1994, tendo sido doado o terreno pelo senhor José Antônio Lima para a construção do prédio, com a finalidade de beneficiar os alunos daquela comunidade. Com o advento da nucleação, os alunos do Turpim foram deslocados para a Escola Paulo do Capão do Meio e Bujuru, deixando o prédio desocupado. Ista ressalta que, recentemente, a situação do prédio abandonado pela municipalidade foi alvo de vídeo terçando críticas e sugestões postado pelo Dr. Robson Sá, hoje diretor de esporte do município. Sugestão: o município reforma o prédio e dá uma destinação a ele com, por exemplo, local para atendimento médico e outras atividades desenvolvidas pelo município e pela própria comunidade, ou de devolver o imóvel para o doador. Gabinete do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Justificativa em plenário, Jorge Luiz Ritter Penteado, do PDT. Segue as fotos anexas.
Agora não serve mais, ele esculhamba o Robinho. Ah, é. Um pau no cu. A língua do Robinho.
Passamos para a leitura da ordem do dia.
Senhor presidente, uma questão de ordem. Não sei se conhecer os colegas vereadores ou não, como não tivemos sessão a noite passada, eu solicito que possa ser colocado com a conhecência dos demais vereadores para a ordem do dia meus trabalhos. Não sei se os colegas também entendem da mesma maneira. São 5 trabalhos. Eu vou elencar 2, então, pode ser? Pode ser o relacionado à reunião com a gerência regional da CE Equatorial, o 18 e o 14, pode ser.
Senhor presidente, também gosto. O meu eu só tenho um só.
Ah, mas só fizesse um mesmo.
Então, que precisasse passar por do dia. Né? Acho que é importante.
Eu pensei que tu tinha muito.
Não, sobrou para mim isso aí.
Senhor presidente, eu gostaria também, não sei se for possível, passar o 46 por do dia. Tem 4 trabalhos, né? Não sei, o máximo é 2 ou 3, né?
45,
como não teve ontem. 46, se não me engano. 45. Como não teve ontem plenário. Se for possível também, tá?
46. Do Cristiano. O Cristiano já foi aqui?
Já começa. Isso.
Projeto de resolução legislativa da mesa diretora 005/2023.
Isso aqui já foi lido agora, né? Só botar em votação.
Foi lido?
Já. Foi só por causa de uma assinatura.
Senhores vereadores, colocamos em apreciação os pareceres do projeto de resolução legislativa da mesa diretora número 005/2023. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. Estou colocando todos os pareceres em votação em conjunto, pois todos têm o mesmo contexto. E agora está em votação o projeto de resolução legislativa da mesa diretora 005, que suplementa e reduz as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Gabinete do vereador Idomar Xavier da Costa, requerimento número 018/2023.
Com a palavra o autor do requerimento 018, vereador Idomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, Edmilson, nosso diretor, Edilane, Carlos Magno, Guto, o Jairo, hoje contemplado aqui com a visita do pai do nosso presidente, o Luizinho, a Ivana, o Chacal e o nosso porteiro lá, o centroavante do Divisa, o Nininho, e a comunidade, né, que nos assiste nessa noite, uma noite chuvosa. Quero me direcionar, senhores vereadores, e trazer esse trabalho à mesa diretora, e solicitei que nós pudéssemos, né, apreciar nesta noite, porque o nosso município vem sendo assolado diariamente por falta de energia elétrica no município. Alguns dias atrás era a questão do roubo dos fios, com um trabalho incansável de todos, seja desta casa, seja do executivo, ainda mais, né, através da guarda e outras medidas que foram tomadas, graças a Deus, deu uma parada com a questão do roubo de fios. Mas a falta de luz essa continua do mesmo jeito. Nós precisamos provocar essa reunião, senhor presidente, com a diretora, gerente geral da CE Equatorial, o Equatorial CE, para que nós possamos diminuir algumas situações. Porque, assim, eu vou citar uma. Foi, eu não sei se foi no sábado, não, foi na sexta-feira, faltou luz, principalmente no Capão do Meio, o terceiro distrito todo. Só que faltou luz, foi desligada a chave ali no antigo CTG que tinha, dos Tarumãs, mais preciso na propriedade do falecido Lalão. Tem uma chave ali, foi desligado ali para fazer um reparo mais adiante. Isso foi desligado, era umas 10 horas da manhã, desligaram essa chave e foram lá fazer o serviço para o restante do terceiro distrito. E à noite, quando terminaram o trabalho, veio uma equipe e não achou a chave para ligar a chave. Deixou a comunidade do terceiro distrito, Capão do Meio, Turpim, Capão da Areia, Curral Velho, sem luz a noite toda, porque a equipe não achou a chave. A equipe passou 3 vezes pela chave. E eu saí atrás para ver se conseguia alcançá-los. Eles poderiam ter ido na vila ali, perguntado para alguém onde é que ficava a chave, com certeza alguém ia informar, mas não. Pegaram e vieram embora para o norte. E a comunidade ficou sem luz. Então, são questões que nós queremos que dê explicações. Assim como os postes estão tombando, a rede não tem uma luz regular, dá muita queda de luz, principalmente quando tem chuva. Não precisa nem ser o vento muito forte, mas está tendo toda hora, constantemente, queda e queda de luz. Algumas pessoas que já trabalharam na antiga CE relatam que tem algumas chaves aqui na saída da cidade, tem algumas chaves aqui próximo ali ao Neutro Brum, e não sei onde é bem precisamente as outras, que elas são chaves que estão com pouca capacidade de manter a luz estabilizada. Então, nós vamos levar para ela e mostrar para ela. Tem que ser trocado, se é esse o motivo. Agora, que não dá para acontecer, tem comunidade sem luz agora, neste momento. Tem várias localidades, Passim, se eu não me engano, está sem luz, Capivara está sem luz, a praia, Barranco, a Várzea certamente deve estar, né, Ponta do Mato, Inhame. Tem várias localidades, tem localidades até aqui, próximo à cidade aqui. O Canastreiro, até pouco tempo, tinha 4 ou 5 casas que não tinha também. Então, vamos ter que cobrar mais incisivamente, né, da empresa melhorias para que nós possamos dar à nossa comunidade, né, um tratamento merecido, porque todos pagam suas contas de luz no fim do mês, e nós estamos aí, principalmente o interior, tem sofrido muito com queda de luz e falta de luz. Então, peço a aprovação dos colegas vereadores, estamos juntos aí, senhor presidente, com a mesa, para que nós possamos organizar essa reunião.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, Nedilândia Loureiro, vereador do MDB.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior, e quem está nos assistindo no Facebook. Olha, eu acho que o seu requerimento é bem explicativo aqui, que o senhor quer, mas eu acho meio difícil, porque o presidente da casa, quando fez aquela audiência pública, uma audiência pública, mandou ofício para eles, para comparecer, parece até que eles confirmaram, né, presidente? E não compareceram. Por quê? O que acontece? É uma firma privada. Eu acho que até uma sugestão, tanto para o senhor, eu vou votar favorável, mas uma sugestão através do presidente, junto com o senhor, com a prefeita municipal, ver como é que foi vendida a CE Equatorial, qual é as obrigações que a CE Equatorial teria com a comunidade. Isso que nós temos que ver. Porque, ó, hoje mesmo, a reclamação é demais. O Daril lá, o Daril, que vocês conhecem, tá com uma fase só. E eles não estão nem aí. Esses dias a Várzea ficou lá de quinta-feira, era para ligar uma chave, cara. Aí o cara disse que não podia ligar porque tinha que esperar um caminhão que vinha. Pelo amor de Deus, saiu. E outra coisa, nós temos que brigar para ter um escritório com uma gerência aqui, onde a gente se dirige para tomar as providências. Aí bota um 800, esse 0800, aí atende lá, diz que vão atender, que vão mandar uma equipe, não mando. O Nico mesmo, esses dias ali no Barranco, acho que é no beco da... Não sei que beco é aquele. Não é Sete Voltas, é outro ali. O Nico estava Deus de quinta-feira lá, aquela região, por causa de uma chave de luz. Então, os caras não têm compromisso nenhum. Eles, assim, ó, a gente, quando fica sem luz, já fica indignado. Faz dessas pessoas que estão tanto tempo sem luz. Então, eu acho que é muito valioso esse seu requerimento, mas nós temos que, através da presidência da casa, tentar provocar uma reunião no governo do Estado. Aí sim que eles vão se fazer presente. E aí vão ver o que foi quando foi vendida a CE Equatorial, qual é a obrigação que eles têm que fazer e que eles não estão fazendo. Isto é prejudicativo ao nosso município e aos munícipes de São José do Norte. Obrigado, presidente. Mas sou favorável ao seu requerimento.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhor vereador, presidente, os demais vereadores dessa casa, né? Comunidade que
nos assiste nesse momento, né, pela Rádio Cultura Rio-Grandina, pelo Facebook, né. O requerimento do vereador Hildo, ele é ótimo, é positivo, né? A gente é favorável, sim, tá? Pela demanda da CE, a Equatorial, né, que hoje é a dona da nossa rede de luz do nosso município, né? E, na verdade, quando foi privatizada, muitos diziam que ia melhorar, né? Mas, na verdade, não tem melhora, só tem piora, né, o vereador Hildo. Porque a falta de, a demanda de falta de luz no nosso município, no nosso interior, é grande. A reclamação é muito, né, senhor vereador? E sugeri numa reunião com a subintendência da Equatorial, né, o vereador Lilo está sugerindo, eu acho que eles têm a obrigação de vir a essa casa aqui, sim, né, e dar explicação. Porque, na verdade, pô, quanta gente nos liga aí que a geladeira desligada, frias, falta de luz, a sua, por exemplo, carne, né, ficando detonada, né, estragando seus produtos. E parece que parte deles não tem nenhum interesse de amenizar o troço já, né, a situação. Bujuru teve 24 horas sem luz, vereador Hilton, agora no dia desse. 24 horas. Talvez até fosse por causa desse gatilho que está relatando aí, né? Ou depois ou antes. Ali tem uma colega minha ali que me ligou várias vezes. Depois ali teve mais outros que ligou. E nós ligamos o 0800, não atende, vezes. Roda e nada. E fica aquela musiquinha xarope, até parece que está debochando o povo, né? Então, a providência tem que ser tomada. Se foi privatizado para melhorar, tem que melhorar, não piorar a situação. Essa é a realidade. Agora, a campanha, a leitura é de 90 dias, não me engano, 3 meses. Aí, se o cidadão não tem um telefone com internet, ou, né, não tem um sinal bom para mandar um e-mail para eles, aí faz a média de um mês, que foi a fatura mais alta para cobrar do cidadão. Mas cadê a obrigação com o povo aí? Não tem. Sou favorável ao seu requerimento, acho que você tem que vir nessa casa dar explicação. Se não vir aqui, nós temos que ir lá, fazer um grupo, né, dos vereadores, e a Pelotas, na superintendência deles, e trazer a informação. Então, meus parabéns pelo seu trabalho, e a gente espera que eles sejam, né, compreensíveis e venham a essa casa.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Luiz Galteri, Partido dos Trabalhadores.
Oi. Está funcionando. Quero dizer da importância do trabalho do colega vereador Hildomar, né? A fala do colega Irandi também vai ao encontro, né, da revolta que a comunidade tem sentido por conta do retrocesso que há nítido na prestação do serviço, seja pela privatização, seja por qualquer outro fator, há um retrocesso nítido na prestação de serviço do fornecimento de energia. E, juntamente a isso, se burocratizou o atendimento. Porque essa coisa de telemarketing, né, do atendimento de telemarketing, que as pessoas ficam meia hora, uma hora, ouvindo uma musiquinha para cair a ligação ao invés de ser atendido, isso acontece com as telefonias hoje. Né, com a Vivo, com a Oi, com a Claro, com essas telefonias todas. Então, que lá atrás já foi público, né, comunicação, telefonia, as linhas telefônicas, até no processo do telefone móvel, ele já iniciou de forma mista. Mas a gente vê que o sistema jurídico dessas empresas, quando prestam um serviço à comunidade, o interesse social ele é deixado de lado. Está notório que, apesar dos trabalhadores, né, estarem se dedicando, eu digo os trabalhadores da operacional estarem se dedicando, não tem transformador para trocar. A informação que dão aqui, queimou um transformador monobucha. Não, então fica aí até vir um transformador. Então, esse é o retrato que a gente está vivendo em São José do Norte e em vários outros municípios se vive isso também. Eu trabalhei na CE exatamente no programa Luz para Todos, durante um ano. o ano de 2007, quando eu havia me formado eletrotécnico no CTI, a Escola Técnica da FURG, eu fiz meu estágio curricular ali durante um ano, e a gente fazia os projetos, e uma das funções minha de estagiário era etiquetar transformador. Olha, aquele pátio da CE ali de Rio Grande é grande. Centenas e centenas de transformadores de todas as tensões, de todas as potências, como banco de estoque. A Equatorial me parece que não tem mais banco de estoque. A CE Equatorial não tem mais peça para trocar. Vai duvidar, não tem a chave fusível que está escapando, que está cansada. A chave fusível ela tem uma mola, ela trabalha com... ela é termoelétrica, né? Então, ela se solta. Exemplo dos disjuntores, esses eletrônicos de dentro de casa. É bem parecido. Então, são peças que dão manutenção. E a comunidade fica sem uma satisfação. E a gente, representante do povo, colega vereador, fica sem ter para quem ligar. Porque a gente pode ligar para um trabalhador ou outro, né, que, pô, a gente conhece o Anderson Pantufo, o cara está sempre disposto a ajudar. Né? Não, até tiraram ele, mas se ligar para ele lá em Mostardes, ele dá um jeito de tentar ajudar. Mas isso, ele não é super-homem, ele é um trabalhador. Nós precisamos que o alto comando da Equatorial dê satisfação, que são os engravatados que estão dentro do escritório lá em Porto Alegre, né, cuidando, certamente, no mercado financeiro, como é que tá, né, as cotas da empresa, enfim, coisa e tal. Mas a gente tem que cuidar da vida das pessoas, do interesse público, do interesse social. Por isso que tem um jargão dos movimentos por atingido por barragem, né, que eu ouvi uma vez e me marcou muito, né, que água, minério e energia não é mercadoria, não pode ser tratado como mercadoria. Entregar exclusivamente na mão do setor privado sem que haja uma capacidade pública de intervenção e de regulação, que é isso que a gente está sentindo hoje. Né, e gera esse sentimento de impotência em nós, numa comunidade que nos cobra e que quer solução e que precisa da solução. Então, é nesse sentido que acho que precisamos ter condições de dar essa satisfação para a comunidade e que a Equatorial tenha, né, a decência de mandar um diretor seu. Não adianta trazer o pessoal que está aí no operacional para vir dar a explicação. Tem que trazer um diretor da empresa para dar satisfação. Né? Por que não só satisfação, na verdade, para dizer que vão resolver as coisas e que isso vai deixar de acontecer. Então, só para... Acho que meu tempo não foi marcado, mas concluindo, né, basicamente, nesse sentido, sem... Vou mencionar nas minhas explicações pessoais casos pontuais, né, Canastreiro sem energia, várias outras regiões, Capivaras, não sei se retomou energia sem energia, enfim, está um caos. Né, a situação que se soma ao clima e aos prejuízos todos.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ronei Silva, do PSDB.
Boa noite, colega vereadora, vereadores, pessoal que nos assiste pela cultura ou escuta na Rádio Cultura também. Quero primeiramente parabenizar, né, o colega vereador Idomar pela proposição e dizer que o maior descaso é eles não dar a resposta, né? Porque, às vezes, até para dizer não, tu tem que ter categoria. E a gente fez uma audiência pública em Bujuru, fizemos uma no Estreito, e nem para... Assim, é claro que seria bom um diretor, mas nem um candango eles não mandaram. Como o vereador Luiz disse, tem que mandar um diretor, um cargo de alto escalão. No entanto, nas duas últimas que nós fizemos tratando desse assunto, eles não mandaram ninguém, simplesmente disseram que não tinha ninguém para mandar. E aí tu não tem como falar com a pessoa fisicamente, se tu entrar na internet, vira aquele home office que tu liga e cai de um canal para outro, e daquele para outro e não te resolve nada. E a comunidade fica sem luz por diversos tempos. Pessoas perdendo alimento, produtores de leite perdendo seu produto, diversos prejuízos, e a comunidade não tem quem recorrer. Diante disso, quero dizer que somos favoráveis, né, ao trabalho do vereador Hildo, e a gente espera realmente que eles mandem alguém aqui que possa nos dar uma posição, uma situação de resolução desse problema. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ronei. A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo mais quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Domar Xavier da Costa, requerimento 014/2023.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Domar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Isso é mais um trabalho que nós estamos direcionando ao departamento, que o executivo, através da secretaria competente, possa encaminhar ao departamento competente, DENIT, que possa construir uma lombada, vamos dizer assim, uma elevação, uma faixa de elevação que possa diminuir a velocidade dos veículos que adentram a cidade, principalmente em torno ali da Serraria, da Florestal Pinos, porque eu entendo que os motoristas, eu tenho observado, os motoristas utilizam da alta velocidade até ali a chegada ao posto de combustível. E muitas vezes nós observamos, já aconteceu vários acidentes, mas observamos quase acidentes de alguns motoristas que estão saindo do posto, outros motoristas que estão usando o guard-rail que foi aberto para descer, mas os motoristas estão utilizando para subir. E ali vem um motorista correndo na BR e está subindo. E eu pude ontem visualizar isso ontem. Eu vim atrás de um carro, o carro me ultrapassou outro e vinha, eu não vou dizer precisa a velocidade dele, mas vinha mais de 60. E estava um dando sinal que ia descer no guard-rail ali que está aberto e tinha um subindo. E quase que envolveu 3 carros num acidente ali. Por muito pouco não aconteceu. Então, nós estamos trazendo esse trabalho. Nós temos visto, o vereador Nedilândia tem falado constantemente aqui, viaja bastante a Porto Alegre, observa lá em Águas Claras, tem lá as lombadas, ou faixas elevadas, que agora não se chama lombada, faixa elevada. E tem assim...
Consegue uma parte, colega?
Consigo.
Aqui, quando a Bento se transforma em 040, saindo por Gravataí, ali tem 3 elevações dessa. Quem vai pegar o acesso para São José do Norte aqui.
Sim, também tem. Aquilo ali vai dar. E eu sei porque agora, um dia desse, à noite, estava indo para Porto Alegre e me esqueci. E na primeira passei correndo aquilo ali. Quando eu vi, estava em cima, não pude tirar o pé. Digo, se eu frear agora vai ser pior, vou deixar bater e passar. Mas inibe o motorista de passar ali. Eu passei uns 60. E vou dizer, fica... É bem assustante passar acima ali dos 30, o que é permitido lá para passar. E nós precisamos da segurança, tem ali os ciclistas que trabalham na serraria, tem os pedestres, tem pessoas que não têm outro local, transitam ou em cima da faixa de rolamento, ou na paralela ali, e os veículos também. Então, nós estamos solicitando à Secretaria Competente do município que encaminhe esse trabalho ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, que é o DAER, para que possa construir essa faixa elevada na entrada do nosso município para dar mais segurança a todos que transitam por ali.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado. Passamos para o próximo trabalho.
Pedido de informações 001/2023 do gabinete do vereador Luiz Galteri. Excelentíssimo senhor presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, presidente da Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente. Honrado em cumprimentar o venho à presença de Vossa Excelência, nos termos regimentais, ouvindo o doutor plenário apresentar o presente pedido de informação ao Governo Municipal para que esclareça qual a previsão de pagamento do piso da enfermagem para os profissionais dessa área, tanto do vínculo direto com a prefeitura quanto os dos trabalhadores do Hospital Municipal. Sicativa em plenário, Luiz Galtério, do PT.
Com a palavra, o autor do pedido de informações, vereador Luiz Galtério.
Presidente, mesa diretora, demais colegas, comunidade que nos acompanha, Jair, liderança do sindicato, aqui preocupado com a situação do piso também, e trabalhadores e trabalhadoras em saúde, de forma geral. É um pedido de informações que é importante para o momento que a gente vê que a legislação para o ano de 2023 está posta, tem medida provisória, tem valor já destinado ao município para o pagamento do piso desse ano. Vota-se no âmbito federal, o orçamento federal, já com as dotações para os repasses do piso para a partir de 2024. E os trabalhadores e trabalhadoras querem o quanto antes receber, né, aquilo que lhe é dado por direito, como piso, a partir da sanção da lei. E é nesse sentido que nós questionamos o governo, especificamente a Secretaria de Saúde, para cumprir com essa meta trabalhista para os trabalhadores que estão diretamente relacionados à prefeitura, nomeados através da prefeitura, né, para trabalhar nos SFs, enfim, e para as terceirizadas, que é o caso do IB Saúde, que são as trabalhadoras e trabalhadores do hospital. Então, é uma matéria bem objetiva, né? Tive a oportunidade de conversar com o secretário de Saúde e questionei ele no evento que teve do SEBRAE ali no Casarão do Saber, né? E informalmente ele disse que o projeto está no forno, né? Mas vamos prezar pela formalidade, votando em plenário, para que assim a comunidade também tenha uma resposta mais concreta, mais objetiva, né? E com a perspectiva de prazos, né, para aprovação do projeto aqui na casa, se for o caso, mas que o contra-cheque esteja conforme o adequado pelo piso da enfermagem, né? Esse é o nosso objetivo maior.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, Nedilândia Loureiro, vereador do MDB.
Boa noite, senhores vereadores, novamente ao presidente da casa, Vanessa, e assistência. Quero dizer ao vereador Luiz que o pedido de informação dele entrou meio atrasado, porque eu tinha conversado com o vereador Luiz, nós tivemos uma reunião com a prefeita e com o secretário, e eu lhe passei que o PL, que estava fazendo um impacto financeiro na Secretaria da Educação. E a prefeita nunca se rogou em pagar, ela estava deixando ficar tudo certinho, tendo uma decisão lá de cima do Supremo, mas já estava na Secretaria da Fazenda para fazer o impacto social e vai ser pago já imediatamente. Só está faltando vir o PL para cá. Então, as informações, o senhor viu a prefeita, quem escutou a prefeita entrevista na rádio Rio Grandina no sábado, explicou bem, tanto do FGTS como do piso da enfermagem. E será pago, estão fazendo os cálculos, estão fazendo o impacto social, e o governo está aí para cumprir aquilo que tem que se cumprir, dar direito às pessoas que têm direito. Então, mas sou favorável ao seu requerimento, mas as informações já foram dadas, e nós aqui, como líder do governo, já demos na semana passada e continuamos dando agora.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Ronei Silva, do PSDB.
Só para contribuir, né, a gente já sabia que estava em análise lá para o impacto financeiro e dizer que a prefeita sempre está disposta a dar o que está previsto em lei e que a gente sabe que o vereador tem, sim, a premissa de pedir informações sempre que necessário e é importante esse papel e dizer que assim que vim para cá, esse PL, obviamente, essa casa aprovará de imediato e assim que passar por aqui já vão receber na folha. Então, somos favoráveis ao trabalho do vereador Luiz, mas só para complementar que a gente já estava trabalhando junto com o Executivo em cima desse quesito. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Eu peço a sua palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lindomar Xavier da Costa, PP.
Eu peço a palavra, senhor presidente, porque vem sendo, né, instigados por servidores, né, da área há um bom tempo, desde que começou o assunto, e eu venho sempre buscando informações. Né, a primeira vez que busquei essas informações, né, estava em âmbito do STF, né, estava no âmbito do Judiciário, para que o STF se pronunciasse de onde sairiam os recursos para os municípios pagar. Porque foi aprovado no Congresso, foi sancionado pelo presidente, né, mas e de onde é que vai pagar o piso? Os municípios parte, vão vereador. Pagar? Não, hoje eu já sei de onde é.
Não, queria só para colaborar. Sim. Foi aprovado na gestão federal anterior,
sim, anterior,
e barrado pelo STF, que o senhor sabe muito bem, todo mundo sabe de que lado está, né? Da esquerda. Agora voltou.
Eu não vou entrar nessa seara até. Né? Foi aprovado no governo anterior, foi sancionado, foi barrado pelo STF, porque houve uma ação até dos municípios, porque não sabia de onde e quem ia pagar esses valores. Né? O STF agora ordenou o pagamento e o governo federal, que quem tem que bancar o piso, né, os valores diferenciados dos servidores, que eu acho justo, né, e tem que ser cumprido, porque tomara que não seja mais um piso que aconteça o que aconteceu com os professores, porque foi aprovado por um ministro na época, e depois esse ministro virou governador e entrou na justiça para não pagar, e até hoje está sendo discutido na justiça o piso dos professores, até hoje. Então, eu espero que esse não aconteça a mesma coisa. Que os servidores, os profissionais que estão na linha de frente, tiveram um papel muito importante na pandemia, num momento mais crítico do nosso país, né, e os enfermeiros estavam ali, as enfermeiras, todos os profissionais, né, colocando a sua vida em risco, colocando a vida da sua família em risco, mas estava ali em prol da comunidade. E eu posso dizer isso com muita propriedade. Eu tive 11 dias internado no hospital com Covid. E 11 dias, né, aqueles profissionais estavam ali dedicados, né, mesmo sabendo que os riscos que corri, mas estavam ali tentando dar o melhor para nós, pacientes, que estavam num momento crítico. Então, o pedido do vereador é um pedido de informações. Isso só vem a contemplar também, né, com mais subsídios para nós. A prefeita se pronunciou, eu escutei no sábado, pronunciou que o projeto está, né, alinhado, está próximo a chegar na casa, talvez até poderia chegar hoje, deve ter acontecido algum imprevisto, não chegou, mas pode chegar essa semana, mas que...
Só para... Né? Permite uma parte?
Sim.
Chega essa semana aqui o PL.
É isso que...
Já está confirmado que a prefeita vai mandar essa semana para nós votar na segunda-feira.
Sim, né? A segunda ele vai ser lido, vai entrar nos trâmites, será dados pareceres. Se for possível, votamos em. Ele vem com regime de urgência, foi falado isso. Se não der, votamos na segunda. Se não der na segunda, votamos na terça. Mas com certeza irá ser contemplado já na próxima folha. Né? E esperamos também, em primeiro lugar, que a União cumpra com a parte dela. Porque se a União não cumprir com os repasses, os municípios não vão ter condições de pagar sozinhos. Isso é certo. Então, né, esperamos, somos favoráveis, né, estamos torcendo, mas tem vindo muito de cima para baixo o retrocesso. E esperamos que o município não fique na mão e o governo passe os repasses para que possam ser contemplados uma das categorias importantes da máquina pública. É verdade, vereador Nedilane, Vossa Excelência tem razão. Eu passei meu tempo, desculpe, senhor presidente.
Estava seis.
Né? Mas o trabalho é só para contemplar, né, e colaborar, que sou favorável, né, tanto ao trabalho de pedir informações, algumas informações nós já temos, E também, com certeza, quando chegar o projeto nesta casa, de imediato, se estiver dentro da constitucionalidade, nós somos favoráveis.
Obrigado, vereador Lindomar. Eu queria aqui utilizar rápido da palavra também para dizer que a gente vinha conversando aí com a prefeita, com o secretário, admito que não conversei sobre esse tema, mas com a prefeita sim, e a gente sabia que estava para chegar na casa e está próxima a chegar. Se for necessário, vereador Nedinho, os colegas sabem, a gente faz até extraordinário, no dia que for, na hora que for, né, para que mais essa categoria seja contemplada com seu piso, assim como foi outras categorias já contempladas, e ninguém fez favor para ninguém, fez o dever, a gente faz o dever, e que bom quando a gente consegue valorizar as pessoas. Né, e que pena que só agora que o piso é, vamos dizer, constitucional. Ele continua da mesma forma, com o mesmo escopo constitucional. Um governo que saiu, deixou as contas públicas superavitárias, não pôde dar. Era em período eleitoral, não pôde dar. Votado pelo Senado e pela Câmara, mesmo assim, os chefes maiores do STF, comandando o nosso país, impediram. Agora o país se encontra deficitário e pode, agora pode. E que bom que pode, mas que pena que não estão, né, já os enfermeiros recebendo há muito tempo. É uma pena, mas está bom. Pelo menos o Partido dos Trabalhadores, dessa vez, vai valorizar os trabalhadores, mas com a aquiescência dessa casa, que obviamente vai votar favorável, e todas as casas legislativas do Brasil. Muito obrigado. E a palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação do pedido de informações do vereador Luiz Galtério. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Gabinete do vereador Luiz Galtério. Pedido de informação 02/2023, 5 de setembro de 2023. Excelentíssimo senhor Lincoln Leandro Lopes Pontes, presidente desta Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, venho à presença da Vossa Excelência nos termos regimentais, ouvindo o doutor plenário, apresentar o presente pedido de informações ao Governo Municipal para que preste informação sobre os critérios adotados para a seleção da Defesa Civil de cidadãos, óbito a saque do FGTS junto à Caixa Econômica Federal, em virtude dos ventos climáticos recentes. Justificativo em plenário, Luiz Galtério, do PT.
A palavra, o vereador Luiz Galtério, autor do pedido de informações.
Muito bem. Considerando o ciclone extratropical, mais um outro episódio, mais o episódio que estamos vivenciando hoje, mais o complexo de atividades climáticas extremas que é o fenômeno El Niño, a Defesa Civil tem seus protocolos para poder garantir o mínimo de dignidade na retomada mais rápida possível, né, das moradias, dos acessos, da segurança das pessoas. Só que há uma desinformação muito grande, e a comunidade tem me cobrado muito, deve estar cobrando muitos colegas vereadores também, e acho importante esse assunto ser debatido aqui em plenário, né, que haja resposta do Poder Executivo, que haja uma comunicação maior, inclusive, nos portais que o governo opera, de comunicação, para que aquelas pessoas do Cade Único, que, porventura, não tenham feito a declaração de danos junto à Defesa Civil, possam se organizar para tanto. Né? Ou, conforme uma medida mais ampla, né, seja liberado para todos os moradores de São José do Norte, ou todos os moradores do Rio Grande do Sul, das regiões impactadas, ou algo nesse sentido, que isso está sendo debatido. Eu ouvi um áudio de uma matéria agora, antes de chegar na Câmara, mas não consegui ouvir tudo a respeito disso. Né? Mas para que o governo possa se comunicar melhor com as pessoas e que a gente possa ter uma segurança maior para dizer para as pessoas buscarem seus direitos. Então, esse pedido de informações é nesse sentido. Desculpa. Obrigado, presidente. É isso. As pessoas precisam de mais informação a respeito do resgate do FGTS.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
A palavra é Nedilande Loureiro, vereador do MDB.
Presidente, como líder do governo, tá, eu vou fazer um convite à prefeita que vem em plenário, aqui na sessão plenária, para explicar tudo aquilo que ela explicou no rádio detalhadamente, disse quem tinha direito, quem não tinha direito, e que a prefeitura está à disposição. Para mim, nunca ninguém vem reclamar. Mas sou favorável ao pedido, mas também vamos deixar esse pedido à presidência, que nós convidemos a prefeita, que vem aqui dar mais explicação, que ela já deu detalhadamente na Rádio Cultura Rio-Grandina, no sábado, falou, acho que mais de meia hora, sobre todo esse FGTS, quem tem direito, quem não tem direito, e esse que tem é do outro calamidade pública que teve, não é desta. Fique bem claro, desta não veio nada ainda, mas ela pode explicar. E que bom que explique para a nossa comunidade, como ela explicou no programa que o vereador Hildo se escutou, como eu escutei. Ela disse os bairros que foram atingidos, as localidades que foram atingidas, as pessoas que têm direito, tudo bem esclarecidamente. Mas deixo aqui o pedido a essa presidência, no presidente Lincoln, que faça um ofício e que convide a prefeita, porque convocar nós não podemos, mas podemos convidar a prefeita e tenho certeza que ela vem aqui e vai dar as explicações necessárias ao pedido de informação ao vereador Luiz Galtieri, do PT. Obrigado, presidente.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra do Domar Xavier da Costa, do Progressista.
Eu peço a palavra, senhor presidente, porque no início, né, a própria Caixa andou fazendo uma divulgação nós fomos buscar informações, porque a Caixa entendia que os atingidos foram Barra Quinta e Costa do Oceano e o Parobé, que foi no primeiro ciclone, na primeira tempestade. E foi homologado, né, o decreto do município. Mas não, até no meu site eu tinha a informação que tinha saído da Caixa. E alguém me ligou da Defesa Civil e disse: não, está errada essa informação, corrige. E eu prontamente pedi a guria para corrigir, porque a informação exata é aquelas bairro ou aquela rua. Vamos dizer aqui, a Bozano, um morador só comunicou que teve, né, problema naquela rua, os demais têm, embora não tenham comunicado a Defesa Civil naquele momento, têm o direito de ir ali na Caixa e solicitar o seu fundo. Né? A outra rua de trás, vamos dizer, a Ramiro Barcelos, não teve nenhuma reclamação com a Defesa Civil. Né? Não está dentro do decreto. Porque isso é, em primeiro lugar, que é uma norma federal. Segundo lugar, que é para dar mais transparência, né? Para ter mais, vamos dizer assim, um trabalho confiável, que não haja nenhuma, né, tentativa ou até mesmo a pessoa buscar informações que não são verdadeiras, sob pena dos gestores responder e até mesmo, né, deixar, às vezes, de atender uma pessoa que realmente está precisando e aquela ali simplesmente foi ali, pegou e não estava naquele momento com o prejuízo. Né? É importante tanto o trabalho do vereador, vai ajudar a esclarecer a comunidade, como o líder do governo, né, solicitando aqui a prefeita, ou seja, quem sabe, algum representante da Defesa Civil, alguém que possa, né, dar as informações que a prefeita deu no rádio, né, mas, às vezes, alguns cidadãos não acabaram não escutando, né, não têm as informações certa. Porque às vezes a pessoa pensa que tem direito, não tem, e o que pensa que não tem, tem direito. Então, quanto mais explicações, melhores. É, no início, a nota da Caixa, isso não é do Executivo, é da Caixa, ficou confusa, assim, né? Mas quem teve a oportunidade de escutar a rádio no sábado, né, foi bem esclarecedor para que a gente pudesse levar até a comunidade. Eu tive bastante procura de moradores, né, que procuraram, até mesmo moradores lá do Gravatá, outras localidades, tiveram algum prejuízo na cebola. E eu disse, cebola não tem. A cebola é diferente. Aí nós temos que buscar a instituição financeira, o Banco do Brasil, para tentar resolver algum problema para o seu caso específico, que é cebola. Agora, o fundo ele é somente, e pelo que eu pude entender, e eu acho que a prefeita esclareceu bem isso, é somente para quem teve danos em casas. Né? Então, vamos, né? A comunidade tem que ter ciência, teve prejuízo nos galpões, infelizmente, esse não tem direito, foi somente casas. Né? Então, sobre a aprovação do seu trabalho, que é no intuito de esclarecer para a comunidade, e é isso que nós queremos, e a proposta da Vossa Excelência também.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o trabalho do vereador Luiz Galtério. Passamos para o próximo requerimento.
Gabinete do vereador Lincoln Pontes. Requerimento 016/2023. São José Norte, 5 de setembro de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais desta coleta à Casa Legislativa, vem depois de ouvido o douto plenário indicar ao Executivo Municipal que troque o pavimento da rua Ernesto Alves entre 15 de novembro e General Osório, que hoje possui pedras irregulares de paralipipe, por pedras do mesmo material mais regulares, com as das ruas General Osório e outras ruas. Justificativa em plenário, anteciosamente, Linco Leandro Ponte e Nedilândia Amorim Loureiro.
Com a palavra, o autor do requerimento número 016 de 2023, vereador Lincoln Pontes.
Muito boa noite, vereadora Vanessa, nobres colegas, digníssima assistência, principalmente o meu pai, que está presente aqui conosco. Obrigado, pai, pela presença. E aqueles que nos assistem pelos canais da Rádio Cultura Rio Grandina. Bom, essa solicitação, ela vem, vamos dizer assim, oriunda de já da vontade do Executivo e do planejamento que está sendo feito financeiro para a troca do pavimento da rua 16 de julho, que, com certeza, né, se depender do esforço do Executivo, vai ser concretizado, vai acabar a narrativa, né, de que a 16 de julho é uma vergonha, e ainda é. Mas, no entanto, ali a Ernesto Alves, que é a sequência da 16 de julho, é bom que o município não promova a troca para a Unistai, né, vereador Nedim? Para não afrontar demais o IFAI e não causar problemas posteriores. No entanto, se trocar a pedra irregular por pedra, como temos aqui na Rua Direita, na Castro Alves, na General André, no Marechal Floriano, e ficar bem colocadas as pedras, bem feito, como foi feito aqui na Castro Alves, diga-se de passagem, nas outras ruas. Não foi a mesma coisa na Almirante Tamandaré, não ficou o mesmo trabalho. Melhorou bastante, mas poderia ter ficado melhor, uma crítica construtiva. No entanto, aquela rua ali, Ernesto Alves, é pequena, e tenho certeza que o Executivo Municipal, tendo aprovação do plenário, vai nos atender, né? Provavelmente vai ter que promover a troca também da canalização da rua. É uma rua pequena, repito, mas ela tem um trânsito relevante, mas teria um trânsito bem melhor e daria mais fluidez, talvez, ao trânsito da Aragão Bozano, se melhor pavimentada. E aí, na semana que vem também, não fugindo da matéria, mas precisamos pautar, eu acho que o vereador Nedinho já falou sobre esse tema, que é a rua ali do... Esqueci o nome da rua, a rua que dá acesso à praça ali do posto, né? Rua do lado do casarão, que está... O vereador Ronei, sabe o meu nome? Intendente José Ferreira, acho que era só o nome da praça. Mas ali está complicado ter duas vias, está complicado, muito complicado. Precisamos achar uma solução que não prejudique ninguém, mas que dê melhor fluidez ao trânsito e menos riscos de colisão de veículos ali também. Pedimos aprovação dos novos colegas.
A palavra sobre o requerimento número 016 de 2023 do vereador Lincoln Pontes está à disposição dos colegas.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, Nedilândia Amorim Loureiro.
Primeiro, quero cumprimentar o presidente pelo esse trabalho desse requerimento, que me convidou para me assinar junto, assinei. Não, mas dizer que é de grande importância, porque aquela rua ali está horrível. É buraco e buraco, ainda tem aquela uma calçadinha que fizeram de madeira ali, que faz 100 anos, por causa daquele prédio ali que eu acho que foi a procuradoria do município ou do Estado que mandou fazer aquilo ali, só que está feio. Então, se fizer esse recalçamento com essa pedra regular, como está pedindo o vereador, é de grande importância para a comunidade, para quem usa aquilo ali, porque eu mesmo evito de usar aquela rua ali, porque... É precária, só em último caso que a gente... E é no centro da cidade. E é um trecho muito pequeno, que não vai dar gasto nenhum ao governo, vai dar só, assim promoção ao governo e benefício aos munícipes de São José do Norte. Então, parabéns, vereador Lincoln, sou favorável ao seu requerimento e que o governo tente e faça aquilo que os governos... que os vereadores da base vêm pedindo e nunca são contemplados. Eu acho que o governo tem que olhar com carinho aos vereadores que dão sustentação aqui na Câmara, os vereadores que botam, sim, a sua cara à tapa em favor do governo, em favor da comunidade de São José do Norte, porque nós não estamos votando para agradar o governo, nós estamos votando porque é aquilo que vem de melhoria para o município e nós queremos que o nosso município ande, mas que o governo olhe com carinho os pedidos da base, da liderança do governo. Então, fico tranquilo, vereador Lincoln, e tenha certeza que o governo irá tomar suas providências e virá fazer aquele recalçamento que será de grande importância para as pessoas que usam aquela via. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição dos colegas vereadores.
Peço a palavra, senhora presidente.
Com a palavra, Ronei Silva.
Primeiramente, quero parabenizar a proposição do colega vereador Lincoln e dizer que aquele trecho ali da Ernesto Alves e também a 16 de julho é um trecho que poderia ser muito melhor utilizado por todos os pessoal, pelos veículos e também pelos pedestres, porque do jeito que ele se encontra agora ali, se tu passar uma vez com o teu carro ali, tu não passa mais porque tu não vai jogar o teu dinheiro fora. De tanto buraco que tem, se tu desviar, tem buraco esperando na fila para virar buraco. Então, tem que arrumar os buracos e tem que trocar a tubulação também. Porque se tu simplesmente chegar ali e retirar as pedras e colocar de novo, e não trocando a tubulação, os buracos vão aparecer de novo. É uma rede muito antiga, né? Se está tombada pelo patrimônio histórico ou não, né? Mas eu quero dizer que a qualidade de vida eu acho que tem que vir em primeiro lugar, né? E o jeito que está ali, ela não fica intrafegável, fica uma rua até feia de se olhar. Se fala em tanto em turismo, em atrair turista, se passa um turista ali com um carro uma vez, ele não volta mais. Então, nós temos que levar em consideração todos os aspectos. Então, a gente é favorável ao seu trabalho, parabeniza o senhor, e esperamos, sim, como diz o vereador Nedinho, que a base seja mais ouvida, né? Mais atendida, não só ouvida, mas atendida. Muito obrigado, senhora presidente.
A palavra continua à disposição dos colegas vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, colocamos em votação o requerimento número 016 de 2023 do vereador Lincoln Pontes. Aprovado por unanimidade pelos colegas vereadores.
Passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Idomar Xavier da Costa. Requerimento 013/2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido ou douto plenário requerer ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, que seja construída uma parada de ônibus em frente à Prograsa, no lado direito da Edegado Pereira Velho. Justificativa em plenário, e o Domar Xavier da Costa, vereador do Progressista.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Domar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Mais um trabalho, né, solicitado pela comunidade. Para especificar bem o trabalho, nós estamos solicitando uma parada de ônibus, né, à direita de quem entra a cidade, ao lado da Prograsa ali, né, próximo ao gabinete da senhora prefeita, porque foi uma reivindicação até da dona Maria, de que, quando está chovendo, né, as pessoas descem do ônibus, ou até mesmo carona, que chegam à cidade, né, e não tem um lugar para se abrigar ali, para ficar um tempo para chamar um táxi, chamar um, seja lá, um aplicativo, uma maneira de se locomover, né, na chuva. Então, nós estamos solicitando ao Executivo, né, e eu acho que vai contribuir muito. Tem uma parada ali na frente da Igreja Santa Rita, né, mas é à esquerda de quem entra a cidade, é mais proporcionada a aqueles usuários que vão para o interior. Então, na chegada, quando chega os ônibus, de, né, das linhas de ônibus, seja de qual for a fórmula, né, posso ter um abrigo ali. E tenho certeza que vai até na paisagem, né, foi montado uns bancos ali, uma estrutura bem melhorada na entrada da cidade, né, que possa ser construído essa parada. Então, nós estamos pedindo aos colegas vereadores e a vereador, né, que vote, né, para que nós possamos dar mais essa contribuição à nossa comunidade. Peço a aprovação dos colegas vereadores e vereadora.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, Nedirlândia Moreira.
Primeiro, dizer ao vereador Hildo, sou favorável e é de grande importância essas paradas de ônibus. Mas também poderia o vereador Hildo também entrar com um trabalho, já que ele está entrando com esse trabalho, pedir à Secretaria de Trânsito e Transporte que façam uma análise de outros locais da cidade onde possa ter umas paradas de ônibus. Eu vejo, saio na madrugada e vejo o pessoal da EBR ali com chuva esperando o ônibus que passa para arrecadar os trabalhadores para o IBR. Então, que faça um balanço das paradas estratégicas, que nós podemos fazer parada de ônibus e buscar a parceria de algum parceiro para fazer essas paradas de ônibus, que é de grande importância, como o senhor diz. Chega um pessoal, uma senhora do interior, desce ali, fica no relento, fica na chuva, até chamar um táxi ou alguém pegar essa pessoa. Então, essa pessoa vai ter aonde parar, onde ficar, esperar o seu táxi, o seu Uber. Então, está de parabéns, vereador Hildo. Sou favorável ao seu trabalho.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo que eu use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado. Próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandida Silveira Rodrigues, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Requerimento 046. Já foi lido.
A palavra, vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhor vereador. Assistência aqui, nos assiste aqui, né? Se eu não unha aqui, porque é o requerimento 46, né? Estou ali, né?
É o
46. É um trabalho simples, temos essa casa aqui, na verdade, né? A rua Lauro de Moura Cunha, que possa ter estacionamento de um lado da rua. Ali, na verdade, ela, aquela rua ali, ela, na primeira quadra ali, ela é uma mão única, né? A rua Lauro de Moura Cunha. Ela está pintada de amarelo dos dois lados, né? E, na verdade, fica horrível para os colegas ali fazer seu estacionamento, tem que ir lá para outra rua, né? E ali tem um cidadão acamado ali, a pedido dele e outros mais ali, que seja pintado um lado, normalmente, não estaciona, mas o outro lado, sim, que dê estacionamento para aqueles moradores ali, né? Começa pela Duque de Caxias, né? Essa rua ali, né? Duque de Caxias é aquela rua da praça ali do Rubens, e ela vai sempre. Então, essa o Lauro de Moura Cunha, ela ali é uma quadra, mais ou menos, né? Ali, a situação dos moradores, do povo que mora ali, né? Reclamando muito, pedindo que fizesse um trabalho, a gente colocou esse trabalho nessa casa para ser apreciado e aprovado, né? Que a Secretaria de Trânsito revê, né? Na verdade, porque é uma rua que não é tão estreita, ela tem largura, ela tem como passar um carro pelo outro, né? Se entrar nessa aqui, a rua estreita, aqui no sistema, aqui ao lado da coluna ali, que liga com o poço, a rua estreitinha ali, e é duas mãos, né? Então não tem porquê. Aquela rua ali, ela ter, por exemplo, amarelo dos dois lados, e os caras têm que estacionar, né, ali no começo pela Duque de Caxias, né? E ficando sem estacionamento ali. Seja um lado, né? Pintado de amarelo, se convém ali a Secretaria de Trânsito, né? Mas que seja revisto. Da mesma forma, a gente está com um trabalho lá na rua lá, a Luiz Galtério, no fim da rua direita. Ali eu tenho que esse terreno que vai estar sendo loteado também. Dois lados ali pintados de amarelinho. Que os carros vão em alta velocidade. Faz ali um lombado, né, ou qualquer outra coisa ali para reduzir a velocidade desse carro. Bota redutor. Mas ali também tem um trecho que, dos dois lados pintado de amarelo. Vai até ali o Campo do Nortense, ali tem um estacionamento oblíquo. Então, acho que tem que ser revisto, né? Muita coisa dentro da nossa cidade, porque está sendo tudo amarelado, bastante rua amarela. Futuramente vai virar tudo azulzinho, cobrar estacionamento. Eu acho que temos que rever, sim, nós, como representantes do povo, temos que trazer essa casa aqui, debater isso aí, e o secretário de trânsito olhar com carinho, analisar. Pô, uma ruazinha qualquer que desce, que nem aquela ali, ó, o Lauro de Moura Cunha, uma quadra ali, amarelou nos dois lados, os colegas não podem estacionar seus carros, tem que ir lá no começo da Duque de Caxias, e é onde tem um cidadão acamado ali. Então, deixo aqui esse apelo, né, para que seja aprovado e apreciado, né, tal situação prende-se ao fato do vereador ter passado por ali, eu, né, inúmeras reclamações e pedidos dos moradores, né, que ali moram ali, né, e tem que ser revisto, né? Eu acho. Tem muitas ruas amarelas na nossa cidade, na verdade, temos bastante carro transitando, né? Mas amarelar demais é complicado, senhor vereador. Analisa com carinho e esperamos que a Secretaria de Trânsito, né, revê isso aí.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo que uso da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento, passamos para o próximo trabalho.
Câmara Municipal de São José do Norte, gabinete do vereador Cristino de Matos de Azevedo. Indicação 004/2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvir o doutor plenário, indicar ao Poder Executivo Municipal que seja feito bueiro com canos na Estrada Velha, entre a localidade de São Caetano e Saraiva, nos lugares onde a água abriu valas, atravessando a estrada. Justificativa em plenário, Cristino de Matos Azevedo, do PDT.
Com a palavra, vereador Cristino Matos Azevedo.
Senhor presidente, Lincoln Pontes, senhora vereadora Vanessa de Oliveira, demais colegas vereadores, assistência que nos honra a sua presença. E hoje tivemos a honra de estar aí na assistência o pai do nosso presidente, né, que em outras reuniões passadas ele não pôde estar presente aqui nessa casa porque o seu pai estava hospitalizado, adoentado, e hoje, graças a Deus, ele está bem, está aqui na assistência aqui junto com nós. Luizinho, bastante saúde para ti, que nós a gente se deseja, que nós estava sempre aqui pedindo que, orando por ti. E dizer à nossa comunidade, um abraço a todos aqueles que nos estão escutando, né? Esse trabalho nós entramos na noite hoje, até nem ia entrar com o trabalho, porque eu, no domingo, quando eu fui sair para ir o jogo lá na minha localidade, lá no meu time, o Tamandaré, lá, e no qual, quando eu procuro, entrei sempre pelo beco do Cimar, que todo mundo conhece, e fui aí até, estive até o Saraiva. E lugares que, teve lugares que tinha, quando deu aquela, pela chuva que tinha dado anteriormente, né? E teve lugares que tinha, quase que tava era um arroio atravessado na estrada, em alguns lugares até, porque estava difícil de passar de carro, e no qual, em muitos lugares que as pessoas estavam ali, e nos pediram que fizesse alguma coisa, né? E ainda tirei fotos de alguns lugares, e quando cheguei no mesmo dia, passei as fotos para o, como eu sempre faço, passei as fotos para o nosso diretor Juninho, né? As fotos que eu tinha tirado, né? E na segunda-feira ainda conversei com ele, nem ia entrar com o trabalho mais, como vereador que poucos trabalhos entrei, algum trabalho tem que entrar daqui a pouco, comunidade acha que a gente vem por aqui e não faz nada, né? Mas nós, eu mesmo, uma maioria das vezes, eu vim fazer o trabalho, eu vou lá pessoalmente, na senhora prefeita, no secretário, seja ele quem for lá, seja a secretaria competente, seja de acordo com a situação, com o problema, né? E fui, e sempre com um problema de estrada, eu sempre procuro sempre o Juninho, e tem sempre me atendido, né? E no qual realmente, tem lugares que realmente, agora ainda me ligaram, tem lugares que agora não sei se dá para se tem trânsito no lugar. No Saraiva mesmo tem um lugar, que no qual, e realmente hoje a água escoa, da Estrada Velha toda, a Estrada Velha a gente conhece, que a gente nasceu, a gente me criei ali, ainda falava como brincava, que no arroio, onde eu ia para aquele arroio para tirar barro, fazer bolinha, botar no atirador até para jogar, tirar nos anos dos bichinhos, né, aquela mano. Na época,
permite uma parte, hoje, vereador?
Pode falar, vereador.
Pô, mas quanto tempo faz, hein? O senhor era criança?
Mas os arroios enchiam.
Hoje o senhor já está com 72?
Eu também nem atento assim. E realmente, naquela. Eu digo, então, as águas são escoadas para o banhado, e no qual teve um lugar no Saraiva e fizeram a vala no sentido contrário, do outro lado. E realmente ali tem, é obrigado a botar canos, fazer um bueiro, como em outros lugares. E a gente passou para o diretor, né, no qual nos prometeu que vai olhar e ia tentar fazer. Esperemos que faça, sempre que sabemos que hoje, no momento, isso é muito por motivo de chover de novo, né, e muita água que está sendo aí, está causando problema em todo o município, né. A dificuldade é grande, né, do executivo fazer tudo o que tem que fazer, né, mas esperamos que isso seja feito e realmente se fizer um pedido da comunidade, tá, realmente aonde pessoal que mora, presente que mora no interior, precisa de acesso para ir e voltar nas suas casas. Então, isso aí foi. Só peço a aprovação dos colegas. Muito obrigado.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Farei uso da palavra. Não precisa marcar o tempo, não, rapidinho. Aprovando o trabalho do vereador Cristino e estendendo também a nossa preocupação, vereador Cristino, que o senhor também está atento. Ao beco da chácara, né, o pessoal da localidade das Capivaras, que tem um grupo lá que nos adicionou, nos convidou no dia de hoje, a gente está ali conversando com eles, até nesse exato momento aqui, não é problema algum, né, enquanto um colega fala, defende a matéria, a gente também está ouvindo o povo, isso soma, precisamos ter uma reunião com a prefeita e com a secretária de obras, para que esses problemas crônicos aí sejam resolvidos. A gente sabe que tem muita chuva, são muitos milímetros de água, e setembro promete ainda mais chuva ainda. Né? Queira Deus que não tenha mais volumes excessivos de chuva, mas é o que prevê, e é preciso haver uma canalização em alguns pontos ali no Beco da Chácara, assim como o senhor pretende aqui na Estrada Velha, e nós somos pela aprovação. O trabalho também precisa ser muito bem pensado. É preciso errar por exceção do que por omissão, vamos dizer assim. Eu acho que o engenheiro estudou para isso, os engenheiros estudaram para isso, mas é preciso projetar bueiros, pontes, pontilhões de madeira ou de concreto, vamos dizer assim, se excedendo, sendo bastante rigoroso mesmo, colocando sempre a mais, porque o clima cada vez mais sai do controle da gente, né? Não está no nosso controle, mas cada vez muda e muito para pior, vamos dizer assim. Então, se a gente fizer pontilhões, bueiros e pontes de concreto excedendo no material, a gente não vai estar perdendo com isso, creio, né? Então, somos pela aprovação e a palavra segue à disposição dos senhores vereadores referente à indicação do vereador Cristino Matos de Azevedo.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, Domar Xavier da Costa.
Não, peço a palavra para colaborar com o colega vereador Cristino, né? O vereador Nedilândia ontem estava participando aqui da reunião do conselho, né? Nos foi relatado, né, dessa situação na reunião do conselho. Até o vice-prefeito estava no momento, junto com o secretário da Agricultura, anotaram o trabalho, né, a situação desse local. E foi relatado pelos moradores, a gente já conhece, já em outras oportunidades aconteceu a mesma coisa, vereador Cristina, ali naquele local. Aquelas águas que vêm lá do Oriente, desce tudo ali pela capela ali, e desce ali. E acaba que tem uma vala que entra na chácara do seu Hélio ali e sai. Eu não me lembro bem o outro morador, mas eu acho que é seu Zé que chamo. E ele não deixou fazer a limpeza mais para que aquela água chegasse ali no banhado. E aí acaba saindo só naquele local ali, a água fica muito tempo ali e acaba arrebentando. Né? E o trabalho da Vossa Excelência tem uma relevância muito importante, porque ali é um acesso, né, de vários moradores. Agora ficou numa situação que só tem ou desce e só pelo Beco do Renato, ou se não lá no Silmar, como é Silmar, né, na curva lá que a Vossa Excelência mencionou. Né, e assim como o presidente também colocou, né, tem outros lugares aqui no Beco da Chácara, né, eu sei que estou saindo um pouco da matéria, mas do local. Bem na entrada do Beco da Chácara ali, arrebentou também ali. Né, e está dificultando os moradores. E outros locais, como na Interpraias, hoje também houve uma intervenção do Executivo. Né, e ontem todas as demandas que foram relatadas no Conselho, né, foram anotadas pelo vice-prefeito e ele, né, se prontificou junto com a equipe, com a secretaria, para que amenize os problemas. E como a Vossa Excelência falou, ainda temos uma precipitação de chuva ainda essa semana, né, entre hoje e amanhã, com volume ainda alto. E as previsões, que a semana que vem chove de segunda a domingo da outra semana. É uma semana todinha de chuva. Né, essas são as previsões. Então, está nos trazendo muita preocupação, tanto nessas canalizações que a Vossa Excelência mencionou, nas estradas vicinais. A cebola é uma coisa que eu vou falar depois, também está tendo bastante problemas. Então, sou pela aprovação, né, e a Vossa Excelência está contribuindo com o Executivo, né, mostrando pontos, né, e outros pontos têm se trazido pela comunidade, pelos colegas vereadores, e a Secretaria de Obras tem que se desdobrar para poder dar, né, pelo menos uma pequena melhoria, mas que vai ajudar a comunidade. Só pela aprovação.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo que uso da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade, passamos para o próximo trabalho.
O próximo trabalho e o último da noite, presidente. Não, isso aqui é o PL. Projeto de lei número 039/2023. Mensagem número 039/2023, gabinete da prefeita. São José do Norte, 28 de agosto de 2023. Excelentíssimo senhor Lincoln Leandro Lopes Pontes, Câmara Municipal de Vereadores, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Mensagem explicativa ao projeto de lei número 039/2023, que altera a lei municipal número 939/2021, plano plurianual municipal 22-25, Lei Municipal número 1013/2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, e Lei Municipal número 1021/2003, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023. Senhor Presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento Vossas Excelências e ao desejo encaminhar a esta egrégia Casa Legislativa mensagem justificativa ao projeto de lei 039/2023, que altera as leis supracitadas acima, criando suprimentos e reduzindo dotações, a pedido e para o uso da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, SMEC. O presente projeto de lei está sendo apresentado dentro, tendo em vista o recurso repassado pelo governo federal, que não estava previsto no orçamento. Desse modo, a Lei Paulo Gustavo, que garanta a transferência de recursos para a utilização na área de cultura, assim como o recurso estadual, FAC, Rio Grande do Sul, de mesma finalidade do anterior. Apenas salientando que esse terá de conta com contrapartida do município de 10%, serão utilizados a arrecadação a maior das receitas por ser fundo inesperados para o município. Sendo que tínhamos para o momento, reteremos voto de mais alta estima, esperando contar com um retorno positivo do doutor plenário. Cordialmente, Fabiana Zobi Roig, prefeita municipal. Projeto de lei número 039/2000, de 16 de agosto de 2023. Altera a Lei Municipal número 939/2021, Plano Plurianual Municipal 2022-2025. Lei Municipal número 1013/2023. Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2023. A Lei Municipal número 1021/2022, Lei Orçamentária Anual para o exercício 2023. O Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso da sua atribuição legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Fica o Poder Executivo nos termos do artigo 2 da Lei Municipal número 939/2021, autorizando alterar as leis municipais número 939/2021 e número 1013/2022. Que número 1021/2022 para o exercício de 2023, para incluir as seguintes metas orçamentárias decorrente de projetos relacionados à cultura: órgão, unidade, programa, função, subfunção e ação. Ação 1.246, eventos culturais populares de São José do Norte, 133.678 cruzeiros e 62 centavos. Ação 1.247, apoio ao setor cultural, LC 195/2002, artigo 5º, audiovisual 185.444 cruzeiros e 13 centavos. Ação 1.248, apoio ao setor cultural, LC 195/2021, artigo 8, demais setores da cultura, 75.120 cruzeiros e 90 centavos. Total da inclusão no PPA, 394.243 cruzeiros com 65 centavos. O artigo 2, a cobertura para a inclusão das ações apresentadas no artigo 1º desta lei, se dará através do acréscimo nas receitas, na receita 1.7, 1.1, 1.9, 9.9. Outras transferências de recursos da União e de suas entidades, 260.565 cruzeiros e 3 centavos. Entra na 1.7, 1.2, 1.4, 9.9. outras transferências de convênio do Estado e do Distrito Federal e de suas entidades, 120.310,76 e 1.1.1.253, Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre o Imóvel, 13.367 cruzeiros com 86 centavos. Órgão 5, Secretaria Municipal da Educação e Cultura, Unidade ORC 0501, Secretaria Municipal da Educação e Cultura, Ação 1246, Eventos Culturais Populares de São José do Norte, FR 1701, Outras Transferências do Convênio e Instrumentos Congêneres do Estado, Subvenções Sociais 4.500, Material de Consumo R$ 200, Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras, R$ 14.000, Passagem e Despesas com Locomoção, R$ 2.500, Outro Serviço Terceiro, Pessoas Físicas, R$ 5.420, Outro Serviço de Terceirizados, Pessoas Jurídicas, R$ 87.690,76, Equipamento e Material Permanente, R$ 6.000. FR, 1.500, Recurso Não Vinculado de Impostos. 3.390.39.00, Outro Serviço de terceiros, Pessoas Jurídicas. Total da suplementação da ação, R$ 133.678, cruzeiro com 62 centavos. Órgão 5, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Unidade ORC 0501, Secretaria Municipal da Educação e Cultura, Ação 1247, Apoio ao Setor Cultural, LC 195/2022, Artigo 5º, Audiovisual, FR 1715, Transferência Destinada ao Setor Cultural, LC número 195/2022, Artigo 5º, Audiovisual. 3.3.50.43.00, Subversões Sociais, R$ 100. 3.3.60.45.00, Subversões Econômicas, 77.947 cruzeiros e 35 centavos. 3.3.90.30.00, Material de Consumo, 8.554,43. 3.3.90.36.00, Outros Serviços de Terceiros, Pessoas Físicas, R$ 10.000. 3.3.90.39.00, Outro Serviço de Terceiros, Pessoas Jurídicas, R$ 5.842,35. 3.3.90.48.00, Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas, R$ 60.000. 4.4.90.52, Equipamento e Material Permanente, R$ 23.000. Total da suplementação da ação, R$ 185.444, cruzeiro com 13 centavos. Órgão 5, Secretaria Municipal da Cultura, Unidade ORC 501, Secretaria Municipal da Educação e Cultura, Ação 1248, Apoio ao Setor Cultural, LS 195/2002, Artigo 8, Demais Setores Culturais. FR 1716, transferência destinada ao setor cultural, LC 195/2022, artigo 8, demais setores da cultura. 3.3.90.31.00, premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras, 75.120 cruzeiros com 90 centavos. Total da suplementação, 75.120 com 90 centavos. Total das suplementações, 394.243 cruzeiros com 65 centavos. Artigo 4. Para a cobertura das dotações do artigo 3 desta lei, relativo à ação 1246, eventos culturais populares de São José do Norte, serão utilizados a reduções das dotações orçamentárias abaixo relacionadas. Órgão 6, Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, Unidade ORC 0601, Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, Ação 1184, pavimentação da estrada que dá acesso à Praia do Mar Grosso. FR 1701, outra transferência do convênio. O instrumentos congêneres do Estado. 4.4905100-2244, obras e instalações. Órgão 6, Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Unidade ORC 0601, Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Ação 1228, recuperação do transbordo municipal. FR 1500, recurso não vinculado de impostos. 3.390.30005007, material de consumo. 13.367 cruzeiros com 86 centavos. Total da redução, 133.678,62. Artigo 5º. Para a cobertura dos créditos adicionados do artigo 3 desta lei, relativos às ações 1247, apoio ao setor cultural, LC 195/2022, artigo 5º, audiovisual e 1248, apoio ao setor cultural, LC 195/2022, o artigo 8º, demais setores da cultura, será utilizado a arrecadação a maior das receitas 1.7.1.999.0.1.03.400, transferência da União Setor Cultural Audiovisual e 1.7.1.999.0.1.04.401, transferência da União demais setores culturais no respectivos montante de 185.444 cruzeiros e 13 centavos, 75.120 cruzeiros e 90 centavos, totalizando 260.565,03. Artigo 6. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 16 de agosto de 2023. Fabiano Isobe Roy, Prefeita Municipal. Passemos agora para o parecer da assessoria jurídica da Casa. A matéria ora apresentada para aparecer dessa assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei número 039/2023, Plano Anual Municipal 2022-2023, Lei Municipal número 1013/2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023. E Lei Municipal número 1021/2023, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023, nos exatos termos proposto neste projeto de lei de número 039/2023. Análise de pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, esboçada no projeto em tela, constata-se que, efetivamente, esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico que não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes e convicções dos membros desta Câmara, a Procuradoria opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei do Legislativo de número 039/2023 por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. São José do Norte, 11 de setembro de 2023, Mauro Jäger, assessor jurídico. Passemos agora para o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 046/2023. Aos 11 dias do mês de setembro do ano 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 039/2023, altera a lei municipal número 939/2021, plano plurianual municipal 2022-2025, Lei Municipal 1013/2003, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 2023, a Lei Municipal número 1021/2022, Lei Orçamentária Anual para o Exercício 2023. Presente, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Presidente Ronei Santos da Silva, vereador do PSDB, relator vereador Nedilândia Molineiro do MDB e membro Vanessa Lima de Oliveira do União Brasil. Passemos agora para o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 048/2023. PL 039/2023. Aos 11 dias do mês de setembro do ano de 2023, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 039/2023, que altera a Lei Municipal número 939/2021, Plano Plurianual Municipal 2022-2025, Lei Municipal número 1013/2022, Lei de Diretriz Orçamentária para o Exercício 2023 e Lei Municipal número 1021/2023, Lei Orçamentária Anual para o Exercício 2023. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Dependência da Câmara Municipal, 11 de agosto de 2023. Presidente, vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT, e relatora, vereadora Vanessa Lima de Oliveira, do União Brasil, e membro Ronei Silva dos Santos, PSDB.
Troço aí que dá.
Senhores vereadores, vou colocar, com a concordância dos colegas, em discussão os pareceres em conjunto, os quatro pareceres. Se alguém tem algo a acrescentar, se não, passamos para a votação dos pareceres ao projeto de lei. Está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei 039 de 2023. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, eu, antes de colocar em votação, quero parabenizar o setor de educação da Prefeitura, a Fazenda, o gabinete da prefeita, o setor de educação por ter promovido, né, e aprovado nessa casa o plano de cultura, que sem ele o município não estaria, né, conseguindo receber esses recursos da lei Paulo Gustavo, lei do ano de 2020, né, que, como a maioria dos recursos, demoram bastante a chegar, mas o nosso município é um dos poucos do Rio Grande do Sul que se preparou, né, vamos dizer, no bojo legal para receber esses recursos, que vai fomentar muito, né, os eventos do nosso município, não apenas os eventos e o divertimento da população, mas trabalho e renda para muitas pessoas. Então, o nosso voto é favorável, parabenizando o município, e dizendo à senhora prefeita que, como foi feito o contato telefônico, preocupada com a votação deste projeto de lei para não perder o recurso, que, se depender da mesa diretora e dos nobres colegas, o senhor Zé Norte não perderá nenhum recurso, seja por qual motivo. Então, a palavra segue à disposição dos senhores vereadores, se algum quiser colaborar, se não, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está, discordar, que se manifeste. Aprovado o projeto de lei 039 de 2023 e encerrada a ordem do dia. Algum vereador não fará uso da palavra?
Não farei uso da palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cristino Matos de Azevedo. Faremos a contabilidade dos minutos agora, tá, vereador?
Bom. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, nos assiste pela rádio e também pela live do Facebook da Rádio Rio Grandina. Noite de hoje, estamos aqui usando a palavra, dizer que até não fiz uso da palavra no requerimento que entrou nessa casa, o vereador Hildo, né, sobre o problema que no momento que mais aflige a nossa comunidade é o problema da energia. A Marilda não fiz falar a palavra, mas como eu seria o primeiro a usar a palavra, né, também nem sabia que ia ficar tão pouco tempo agora, porque vai diminuir o tempo, porque teve muito trabalho, né, mas dizer que, claro, se fomos favoráveis, dizer que a situação hoje da Equatorial hoje tá um problema, está um caos no nosso município. Enquanto nós tínhamos a CE, era outra maneira de se tratar, outra maneira, né? São José do Norte nunca teve uma situação tão difícil, né? Falta de luz e já iniciou com o roubo dos fios. Com certeza, se não tivesse, se continuasse a CE, talvez isso, nem isso ia ter acontecido no nosso município. Nem os roubos de fio tinha acontecido. E realmente, né? Realmente, o pedido de uma reunião com a Equatorial é importante. Não sei se vocês vão vir à reunião, que hoje o Estado não tem nada a ver mais. Foi, né, a CE, que era do Estado, foi vendida, e hoje é uma empresa particular, essa Equatorial. Então, mas nós temos que brigar e lutar, porque realmente a situação está difícil. As pessoas estão sofrendo muito, e nada pior que hoje, que a falta de luz na sua casa, onde falta energia, falta luz, que hoje hoje a vida de todos, né? Hoje está através da tecnologia, tem que ter internet, se não tiver luz, não tem internet, né? E realmente os alimentos que são colocados na geladeira, nos freezer, que aí passa, teve lugar que passou até 15 dias sem luz, e realmente fica difícil. Não tem como aguentar, né, os alimentos. E assim o prejuízo é muito grande, além das pessoas, além dos mercados, onde tem bastante todas as alimentações que eles têm que ter para o seu comércio. E realmente, e as coisas cada vez de melhorar, tem momentos que tá ficando pior. Teve lugares que ficaram sem luz, ainda tão hoje tem luz. Como teve a localidade das capivaras sem luz, acho que Passinho, talvez, como falou, Barranco, Vaza, Rui de Inhame. E realmente, e hoje está numa maneira que tem momentos que não sabe nem a quem cobrar. A comunidade nos cobra e tem toda a razão de estar indignado de nos cobrar. Eles nos colocaram aqui para nós ser os seus representantes. E realmente, quando, nesse caso de energia, tem momentos que a gente fica, parece que a gente quer fazer alguma coisa e está com as mãos amarradas, né? E quando até foi ontem, quando me ligaram ali, lá na localidade do Turpim, queimou um transformador, ficou 12 famílias lá. Deus, de quarta-feira, hoje que foram lá botar o transformador, né? Ainda eu coloquei para a prefeita disse que tinha ligado até para a gerência, que agora é a gerência de Rio Grande, que responde por São José do Norte, né? E qual ainda chegaram hoje dizendo lá que procuraram botar esse transformador, o nome da pessoa, pô, a localidade diz, na conta de luz diz a localidade. Estava procurando no estreito, ver a situação que nós temos, além de tudo, né? Hoje quem trabalha hoje na Equatorial, né? Então, tem muitos novos que nem são daqui, nem conhecem o nosso município direito, a localidade. E a dificuldade é muito grande, né? E eu acho que, realmente, eu acho que uma reunião, se ele viesse aqui, aqueles maiores, tem mais poder dentro dessa empresa, né? Conversar com nós, vereadores, com a senhora prefeita, para tentar, né, ver tentar ver o que está acontecendo, o que pode fazer, que realmente a comunidade vai continuar nos cobrando, tem toda a razão, está indignado. Tem pessoas que passaram muitos dias, estão passando sempre. Primeiro foi o problema dos lugares dos roubos de fios. Depois foi o ciclone que aconteceu aquilo tudo ali, né, que ninguém esperava daquilo, foi geral. E hoje está continuando igual. Hoje esperamos sim. E também dizer, né? Então, por isso, eu acho que o trabalho do vereador Hildo hoje, noite hoje, é importante. Vamos tentar buscar, né, alguém que venha nos esclarecer, mas já teve audiência pública, foi convidado, eles não vieram, não sei se eles vão vir, mas nós temos que continuar lutando. Mas, fora o trabalho de energia, que nós não temos o poder, mas hoje, quando... estou na localidade das Capivaras, alguém que nos cobrando, estou indignado, né? Realmente mandaram vídeo para nós, até que tem fizeram um grupo das Capivaras, no qual colocaram, que eu sei que está o vereador Lincoln, o vereador Luiz, né? Eu ainda nem usei a palavra no grupo, porque a gente primeiro tem que ver o que possa fazer. E realmente, eu espero que principalmente os colegas que estavam, que possa amanhã de manhã, né, lá no executivo, conversar com a senhora prefeita, com a secretária de obra. O problema da energia dela tem que, também a prefeita tem condições também, que é um pedido dela, uma cobrança dela para a equatorial, tem mais força. Quebrou poste, derrubou poste, tem feito. Mas realmente, hoje, o beco da chácara que todo mundo conhece, né? Os vídeos que nos mostraram, né? Agradeço para aquele que foi o Chico que filmou, nos mandou os vídeos, e eu ainda mandei os vídeos, mas já, talvez já para o pessoal do executivo, para o secretário, para o diretor, para todos lá da Defesa Civil. Mas realmente a gente deve estar sabendo. E alguma coisa tem que ser feita. Né? Como falou o vereador Lincoln Pontes, hoje no trabalho meu junto, né? Que eu acho que tem que ter uma engenharia que tem que ver aquelas pontes ali é muita água quando corre ali. Ali realmente, ali a água é o peso de água demais. Por isso que talvez tinha uma ponte de madeira ali, que era bem. Tinha um espaço bem grande na época, foi feito no governo do Ferrari ali, realmente. E colocaram canos agora, mas eu acho que se deu problema, tem que ser resolvido, tem que mudar. E realmente, hoje, tem o problema também, nos colocou, nos mostrando o problema das carretas de madeira que passam, que tem que escoar o produto que está no município, mas realmente, né, aquelas carretas ali é com muito peso. Então, na noite de hoje, ficou o tempo pouco, até ia falar... O outro trabalho do vereador Hildo também, que é um problema também na nossa entrada, na nossa BR, quando ele pediu para que seja uma lomba, né? Dizer que já tinha entrado com um trabalho também ali, né? Ele que pedisse uma lombada eletrônica. Não sei se foi esse ano, foi ano passado, até vou olhar no meu gabinete para ver quando que eu entrei e a maneira que foi entrou o trabalho. Nós temos sim que cobrar, realmente, tem que reduzir a velocidade ali. Porque, pessoal, então, a noite de hoje, o tempo foi curto, não quis usar a palavra no momento do seu trabalho, então ficou menos para mim usar a palavra agora, mas realmente nós temos que fazer alguma coisa. Espero, e amanhã, com certeza, a partir das 8 horas, irei lá no gabinete da prefeita, lá na secretaria, juntamente com os colegas. É bom que, tenho certeza que o vereador Lincoln está com a gente, mas nós vamos tentar resolver os problemas, principalmente as localidades estão indignadas e com toda a razão. Então, na noite de hoje, um abraço a todos que estão escutando. Muito obrigado.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Idomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas que ainda permanecem aqui, mais uma vez o nosso diretor, o Carlos Magno, ao Jairo, ao nosso ilustre pai do nosso presidente Luizinho, a todos que nos assistem pela live, nos escutam pela rádio, o Chacal, a Ivana e o Nini na portaria. Quero iniciar minhas palavras. Em primeiro lugar, o colega vereador Cristino também esteve lá, parabenizando a comunidade toda do Esporte Clube, da Agremiação Esporte Clube Cocuruto, né? Principalmente em nome da dona Vera, né? Que é a mestre, né? Do Esporte Clube Cocuruto. parabenizar pela passagem dos seus 90 anos. No último sábado foi comemorado. Nós estivemos lá prestigiando o jantar, né, o jantar dançante. Fomos lá, o vereador Cristino dançou um pouco, dancei mais um pouco, né, e confraternizamos. E eu fico muito gratificado. Eu sou um desportista que é entusiasta, né, principalmente no nosso futebol amador. Às vezes me revolto um pouco, né, com algumas coisas que acontecem, mas sou entusiasta, gosto, participo. Mas não tem nada melhor do que a gente ver, vereador Cristino, o sorriso e o brilho nos olhos de uma pessoa com a idade da dona Vera, né, pelo seu clube. É muito gratificante. Ficamos gratificados, né, pela recepção. A dona Vera, quando eu estava saindo, despedindo o pessoal, ela estava dançando e eu não quis atrapalhá-la. E ela me viu, veio cá na porta correndo. Não, vereador, para aí, eu quero dar um abraço, agradecer por o senhor ter vindo aqui participar, né, desse evento. Como ela disse, ela estava num momento de alegria e também num momento com o coração partido, porque na homenagem do clube, né, o estádio leva o nome do falecido esposo dela. Então, juntou uma mistura de sentimentos. Então, eu quero parabenizar.
Vereador, só uma palavrinha. Só dizer que ela sempre diz que ela não tem filho. O filho dela é o Cucuruto.
É verdade.
Por isso que ela tem essa paixão tão grande para aquele clube.
É verdade. Então, parabenizo a comunidade do Cucuruto, né, e a dona Vera pelos 90 anos. Bom, estive também no sábado lá na comunidade Bujuru, né, estava tendo um bingo, show de prêmios lá em prol da comunidade, do salão da igreja. Estivemos lá nesse bingo, mas não seria nada diferente se nós não estivéssemos participando e a comunidade reivindicando. Por isso que trouxe a essa casa, senhor presidente, vários trabalhos, né, que foram lidos hoje, serão aprovados semana que vem, com certeza, pelos colegas vereadores, né, para que o executivo possa interceder, né, naquela comunidade. O executivo, através da Secretaria de Obras, tinha feito uma terraplanagem, tinha feito uma melhoria nas ruas alguns dias antes da chuva, né? Ficou boa as ruas, ficaram bem plainadas, mas, né, tem uma ponta de cano na rua ao lado da escola estadual e que não está dando vazão de água, e tem a rua do Necrotério, né, mais conhecido pela rua do Necrotério, que também o escoamento da BR, ou da BR para frente, está obstruído. Então, virou um mar só aquela rua. A chuva acabou alagando toda a rua e levando a preocupação aos moradores. Eu até tenho umas fotos, eu ia colocar junto, anexar o trabalho, e vou amanhã tentar fazer isso, né, para que ilustre mais o trabalho, para que o executivo, né, quando retornar àquela comunidade, possa lá dar, né, uma assistência e melhorar a situação daquela comunidade, principalmente ali, daquele trecho que a comunidade vem sofrendo. Então, as reivindicações da comunidade, são três trabalhos da comunidade de Bujuru, serão aprovados na segunda-feira. Nós tentamos agilizar para que pudéssemos já ser colocado no cronograma da Secretaria de Obras. Assim como as comunidades têm reclamado de vários pontos, né, o Beco da Chácara, as capivaras, foi mencionado pelo colega vereador Cristina agora, nesse momento, né, capivaras com muita dificuldade. E nós imploramos, suplicamos a senhora secretária, que tem a sua família de lá, é a origem de lá, que possam dar uma, né, uma agilidade, interceder nas comunidades. Né? Tem que direcionar todos os esforços agora para buscar alguma solução naqueles pontos mais críticos. Mas uma coisa que eu sempre deixo claro, tem que haver o trabalho de prevenção antes de acontecer isso. Está anunciado que nós estamos num período de clima bem pesado, com precipitação de chuvas. Isso vem sendo anunciado desde o início do ano, tanto que eu venho falando aqui a minha preocupação em relação aos agricultores. E aí a Secretaria de Obras tem que ter esse planejamento. Vamos ver aonde é os pontos mais críticos. Todos os anos tem um ponto crítico. Tu vai lá e mapeia aquele ponto crítico. Vai lá na época propícia e dá a manutenção completa. Terminou meu tempo, senhor presidente? Terminou. Ó, senhora presidente. Então, vou concluir. É, o ano passado, a Barra e a Quinta teve um grande problema com chuvas. Foi feito o trabalho na Barra e na Quinta, mas não foi feito completo. E está lá os mesmos problemas na Barra e na Quinta do ano passado, é os mesmos esse ano. E assim em outras localidades. Senhor presidente, segunda-feira estaremos aqui no horário, né, regimental, levando, né, a nossa comunidade mais assuntos que está anotado aqui, vão continuar anotados para a semana que vem. Meu muito obrigado e, com certeza, Deus está com a mão sobre nós para que nós tenhamos dias melhores.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, colegas que nos escutam nesse momento, para a Rádio Cultura Rio Grandino. Quantos minutos nós temos aí? 10 minutos? 5 minutos? O tempo é curto, né? Quero falar da Rua 11 e ali da Vila dos Pescadores. Tá? Vamos ver se dá tempo. Eu hoje mandaram foto para mim, né, da Vila dos Pescadores, embaixo d'água, né? Enviei pela senhora prefeita, né, as fotos ali, né, mandei a minha assessora entrar em contato com o Juninho, né, da secretaria, liguei para o Jonas umas 6 horas da tarde, né, e as águas que deságua, né, ali dos campos, e a Vila do Pescador, na verdade, está embaixo d'água ali, tem casa ali da Joyce, a minha guria, que água tentando dentro de casa. E a senhora prefeita nem me mandou a meta. É a palavra certa, vamos falar bem português, tá? Nem respondeu. Verizou pelo WhatsApp, nem mandou a meta. Vamos ser bem português. Aí, na verdade, a minha assessora ligou para a Defesa Civil, né? Também nada foi feito. Aí, de tarde, consegui falar com o Jonas, ia mandar alguém lá. Mas não foram até hoje. Água que desce daqueles campos ali, né, da Vila dos Pescadores, né, e aquela rua está toda alagada, vai até a beira da praia. Ali, qualquer uma máquina, uma reta que passasse ali, abrisse uma drenagem, escoava aquela água. Não tem nada escoado. A água está entrando dentro da casa da Joyce e vai afetar as outras casas, que chove bastante e a água vem vindo dos campos e está permitendo água, tá? Parece que tem um descalço muito grande, né? Se fala em drenagem, fala em água, campos. Nada acontece, pô, pelo amor de Deus. Ali a gente passei ali para a senhora prefeita, passei para o Neuromar não visualizou, né? Entramos em contato com o Julinho, nada foi feito. Falei com o Jonas de tarde também, nada foi feito. E o que pode acontecer? É água invadir e entrar dentro das casas ali e até mesmo perder os móveis, né? Eu acho que não é tão difícil pegar uma máquina, uma reta ali, fazer uma drenagem de 150 metros e a água descer no arroio. Né? Ali é a Vila dos Pescadores, uma vila grande, né? Ali para dentro tem praia também, as pontes já estão sem condições de passar, né? Está horrível, né? Na verdade.
Consegue 5 segundos?
Bem rapidinho.
Está a menos de 150 metros.
Pois é.
Tá, deve estar uns 50 a 70 metros de distância no máximo ali dessa região que o senhor está falando, do arroio.
Então, acho que tem coisas que não podemos deixar acontecer, tem que se promover antes, né? Se precaver. Né? Depois que chove, não adianta querer chorar. E o povo está sofrendo. Né? Temos envolvido calçamento de rua, mas se esquece do município, né? Os bairros, né? Estão sendo alagados, como Capivara, Varge, Passim, São Caetano, Barranco, Cebola sendo perdida. Né? Então, o tempo é curto, não vou me alongar. A Rua 11 também tem um outro problema. Rua 11, né, bairro João Lander, trânsito de carretas, carros pesados, né, danificando a rua. Ali na rua direita tem uma placa. Proibido carros pesados passar por ali. Lá perto do Caíque, acho que não tem nada. Foi feito ali, por exemplo, o esgoto ali. Esses carros pesados passando ali, o que, que vai acontecer? Socar a rua e os canos ser amassados e vai virar problema para os moradores. Né? Se botar a Rua 11, por exemplo, no GPS, não se acha. Né? Tem que botar a Avenida Experimental. Então, ela não está utilizada. Né? Se botar, por exemplo, ali a Rua 11, né, o cara procurar ela, não vai achar. Agora, se botar a Avenida Experimental, vai achar. Então, eu acho que os guardas que fiscalizam têm que botar sentido e ver naquela rua ali os carros pesados, né, que não é permitido passar. Né? Dá a advertência uma vez, a segunda vez, morto. Já passou o carro ali que arrebentou o fio. E vai acontecer de novo, né? Então, como o tempo é curto, vou voltar de novo lá na Vila dos Pescadores, senhor vereador Luiz. O senhor mora lá, o senhor conhece. Ali do início ali da Prevental, sair da ponta da rua, vai até a última casa. Está um banhado d'água, está um mar d'água, senhor vereador. Né? E ali eu entrei em contato com a senhora prefeita ali, passei para o WhatsApp dela, tentei ligar, não me atendeu, visualizou. A mensagem que eu passei para ela, as fotos que eu passei para ela, né? Mas ali a Defesa Civil não fez nada, né? Nada foi feito. Pô, o que, que custa mandar uma reta ali, fazer uma drenagem de 150 metros ou 100 metros para alagar aquela água no arroio? Porque a água está vindo dos campos do senhor Nilo ali, né? E vai vir mais, senhor vereador Luiz, né? Está prometendo mais chuva. Aí como é que fica esse morador ali? A água vai invadir suas casas, a água está dentro da casa da Joyce, praticamente, né? E vai chegar na casa do Polo e outros mais ali, do Dredinho, e nada foi feito e nem resposta me deram. Bonito isso aí, né? É a mesma coisa da Quinta. Só mais um minutinho. Aquela vala que desgota na praia, entre o Paquito ali. Dia 7 de setembro, entraram em pânico. Fiz contato com a Defesa Civil, foram lá, amenizaram, mas não foi limpo até hoje. Tempo estourado, segunda-feira, voltemos a tocar nesse assunto. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, vereadora, vereadores, assistência, mais uma vez. Agradecer a presença do Jairo, aí, servidor público, do pai também. Eu quero me ater aqui ao pessoal das Capivaras, né, que está angustiado, com toda a razão. Capivaras, Passim, enfim, mas o grupo ali das Capivaras. Primeiramente, agradecer a eles pela sinceridade nas palavras, quando nos cobram, quando nos criticam, elogiam, falam de todas as formas, mas, sinceramente, eu gosto muito da sinceridade. E estou ali interagindo com eles, inclusive durante a sessão plenária. Vou seguir, né, por mim, enquanto não for dormir, não tem problema nenhum estar trocando uma ideia com eles ali. Não prometo solução a ninguém, só prometo luta. E me uno ao vereador Cristino, que falou que quer falar com a prefeita amanhã, mas para que a gente cumpra o regimento aqui, eu acho que, se não me engano, o vereador Ildomar, presidente da comissão que engloba obras, vereador, ou estou enganado, é membro ou presidente. Mas, mesmo que não seja membro, vamos... convido aos nobres colegas para que a gente possa, e ao Executivo Municipal amanhã, para que a gente possa conversar, para ver a situação do beco, da chácara. Essa questão também do que o vereador Irandi abordou agora, pela manhã eu conversei com a secretária de obras, ela me falou que a patrola estava quebrada, a peça chega amanhã, e pretende na quinta-feira retomar os trabalhos lá. Tá? Foi me passado por pessoas que moram lá. E então, não tem máquina para tudo, não tem funcionário para tudo. Mas vejo que a Defesa Civil, a Secretaria de Obras, o gabinete da prefeita, inclusive ressalto que até, né, se fossem outros governos, estariam filmando, fotografando, fazendo lives em tudo. Porque o nosso vice-prefeito e a prefeita andaram desde o primeiro momento, quando começou as chuvas, no meio do povo, no meio das ruas que estavam alagadas. Agora, se vamos perguntar, na minha não teve? Claro que não. Claro que não, não tem como estar em todas, muito menos no mesmo momento. E eu sou testemunha, porque no Beco da Serraria, enquanto eu estava ajudando, eu não queria estar divulgando isso, porque ia fazer promoção, talvez em cima da desgraça das pessoas, mas enquanto eu estava ajudando a tirar água da casa da sogra do nosso amigo Rodésio, filho da Maria Conceição, junto com o secretário Jonas Costa e o Elvis, da Defesa Civil, o nosso vice-prefeito estava lá dentro d'água, conosco, feliz da vida trabalhando. Não feliz com o momento, com o motivo, mas estava lá trabalhando. Então, nós temos um governo trabalhador, nós temos um governo que muitas vezes, realmente, o vereador Jarandir não nos responde. Até eu tenho várias mensagens aqui não respondidas pela senhora prefeita, mas imagine só, eu como vereador, tem pessoas que eu ainda não consegui responder mensagens de 2, 3 dias atrás, que graças a Deus sou bem requisitado, e todos nós devemos ser. Imagina, senhora prefeita, eu sei que tem que ter um respeito, e há um respeito com este poder legislativo, o senhor mesmo é uma pessoa muito presente no gabinete da prefeita, lhe parabenizei aquele dia, o senhor levou um grupo de pessoas de um loteamento irregular para procurar soluções. No entanto, eu acho que nós temos uma prefeita e um vice-prefeito que são acessíveis, que têm falhas. Todos os seres humanos têm falhas, mas têm muitas virtudes. Quem dera que o nosso município, que lá quando eu era criança, que eu andava em cima de caminhão com meu pai, fazendo campanha política, tivesse elegido pessoas, e não digo prefeitos e vices apenas, mas equipe de trabalho da qualidade que nós temos nas duas últimas gestões. E vou ali adiante ainda, porque o governo do seu Zeni vinha muito bem, o governo do Ferrari pegou... O município começou a botar nos trilhos. Aí nós tivemos uma interrupção de 1 ano e meio, que eu não estou aqui partidarizando a coisa, mas não foi bem, não foi bem em 1 ano e meio. Quem dera que tivesse sido, eu queria estar tendo motivo para elogiar, mas nós estamos tendo dois mandatos bons para a nossa cidade, reconhecidos, que falham sim. Inclusive, é legítima a sua indignação, lá a casa da sua filha está entrando água, eu tenho outras reclamações também. No entanto, o município não está parado, a Defesa Civil não está parada, mas temos limitações de máquinas, temos limitações de recursos humanos, e o que se dá para fazer está sendo feito. Então, aí que eu acho a grande relevância, a grande importância. O que eu tenho em mãos e o que eu tenho de energia... eu estou empregando. Então, não adianta querer ter 5, 6 máquinas e não estar trabalhando, aí sim seria legítimo uma fala que eu julgo até meio grosseira que o Vossa Excelência teceu sobre a senhora prefeita, mas cada um sabe de si, sabe da nossa amizade, é só uma questão até de uma dica ao senhor. Para mim tá bom, estava bom, já está bom o momento. Já. Obrigado, vereadora Vanessa. Passarei a palavra aí ao vereador Luiz Galtério.
5 minutos. 5 minutinhos, vamos lá. Bom, complementando os benefícios ao Rio Grande do Sul, né, o presidente Lula acabou de anunciar há poucas horas, né, mais 1,5 bilhão para o Rio Grande do Sul, né, e a gente precisa, na pauta do FGTS mesmo, cuidar, né, dos desdobramentos e comunicar para a comunidade a cada nova notícia ou a cada novo benefício ou direito que as pessoas possam vir a ter. Acho interessante a gente ficar atento a isso enquanto poder público, certo? Tem outros assuntos que em 5 minutos não dá para tratar, mas eu quero aqui me colocar lado a lado a comunidade das Capivaras, né, que está sofrendo com estrada ruim, sem energia. outras regiões sem energia também, bairro Canastreiro na cidade sem energia, e pontos isolados há muitos dias sem energia. Né? Eu acho que a prefeita tem que se envolver na pauta para questionar a Equatorial, para cobrar da Equatorial, mas nós precisamos que alguma força viva do governo do Estado, né, olhe para São José do Norte e diga, não, eu criei o problema da Equatorial e eu vou buscar, né, contornar esse problema, fazendo com que a empresa, né, atenda a comunidade que está sem luz, sem energia, pessoas idosas, crianças pequenas, é frio, né, como é que se toma banho, está tudo chovendo, tem que lavar roupa, tem... É um transtorno na vida das pessoas. Nós somos dependentes da energia elétrica. Né? E aí a gente tem que se colocar no lugar da comunidade que está revoltada e com toda razão. Né? Agora, uma coisa é certa e inegável, e o tempo é rei para tudo. Certo? Dado o tempo de gestão, o atual governo já conhece os principais problemas da cidade do interior e teve tempo e recurso para planejar ações e resolver boa parte deles. Claro que com a natureza a gente busca, né, criar condições para contornar, mas não temos força contra a natureza. Mas criar formas de drenagem, né, de melhoramento de via, com planejamento adequado, houve tempo para isso. E aqui eu cito alguns exemplos. O Arroio Miguelita, que está prejudicando todo o barranco e região e tal, já deveria ter sido limpo ali no gargalo e não foi limpo. Então, tem cebola debaixo d'água, tem estrada debaixo d'água, né, tem situação prejudicial acontecendo para a comunidade. Serraria e arredores precisando de alternativa para drenar. Desde o último El Niño, em 2015, já se sabe da necessidade de criar uma alternativa para drenagem para a serraria. E a comunidade está ali, né, e todo mundo sabe que precisa cortar a BR, tá todo mundo, até a comunidade já trata disso também. Cortar a BR e fazer uma alternativa a essa água que passa ali do lado do Tola de maneira espremida. Né? Do último El Niño para agora, já são 8 anos. Então, a gente precisa aprender com as experiências e colocar no modo de governar, né, as prioridades para resolver problemas crônicos. Isso é problema crônico. Né? A gente tem problema de saúde, na educação, na infraestrutura, né, de saneamento. A gente tem problemas permanentes. Mas aquilo que é crônico é aquilo que faz as pessoas terem prejuízos, né? Perder móveis, mobília, né? Enfim. E as pessoas estão perdendo pela segunda ou terceira vez. Né? Tivemos ali ajudando, até as motobombas funcionando, levando gasolina. Né? É uma situação péssima da gente tratar. Né? Então, parece que, nesse episódio agora, o governo não pegou a visão da crise climática, né? E que a gente já vem tratando há muito tempo. E essa é uma realidade que não é exclusiva nossa, né? Nem de perto nem de longe. Né? O planeta está em transformação, há uma mudança climática. Na Líbia, eu estava lendo agora, uma tempestade na Líbia tem 5 mil mortos e 10 mil desaparecidos na Líbia. Né? Exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, que tem 40 e poucas pessoas já mortas e outras 40 e tantas desaparecidas, a gente está vivendo uma necessidade de governança para o clima, né? Para lidar com esses eventos climáticos extremos que a gente está vivenciando. E parece que o governo não pegou a visão, porque a prefeita disse, na chuva da semana passada, que foi pega de surpresa com o volume das chuvas. Né? E hoje, com o recurso que a gente tem de previsão à disposição, não tem como ser pego de surpresa, né, com aquele volume de milímetros que veio. Né? E agora, hoje, na noite de hoje, das 3 da manhã até amanhã, até de manhã, por volta de 8 a 10 horas, vai vir muito volume de chuva também. Então, a semana que vem está prometendo mais chuva. Então, o El Niño que se prometeu para final de agosto, início de setembro, ele está se cumprindo. E essa previsão é ali de março, abril, que a gente teve dados mais concretos. Então, assim, acho que a água está em cima da lavoura, é uma coisa na hora da chuva, né? 6 horas depois, 12 horas depois da chuva, a água continuar em cima da lavoura é o problema. Né? Então, depois da chuva extrema, as horas seguintes, a água permanecer. Esse é o grande problema de gestão. Obrigado, desculpa ter passado meu tempo.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Nedilândio Loureiro.
Eu tinha uma Bíblia aqui, mas vou pegar dois assuntos. Vou pegar um gancho do vereador Luiz, que disse que, que aquilo ali eu já fiz em 2013, quando era governo. O PT fez duas carreiras de cano ali no Beco da Serraria. E aonde a situação foi pior. E eles não quiseram nos ouvir, que tinha que quebrar a BR e passar cano. Então, vereador, não diz que não tem gestão. Tem gestão. Outra coisa, o senhor está vendo quantas cidades aí estão embaixo d'água. E a gente sabe a preocupação. Agora, dizer que não tem gestão, eu não concordo com a Vossa Excelência. Dizer que não foi programado, que, como é que vai ser programado a chuva? Tu vai saber quando vem a chuva? Tu vai saber que a prefeita vai conseguir tá no mesmo lugar e na mesma hora? Não tem como ter, nós temos pouco maquinário, e até que estamos fazendo muito, muito o governo está fazendo. E a prefeita tem uma preocupação muito, ela fica muito preocupada, fica ansiosa em não poder ajudar todo mundo. E vê as equipes estão trabalhando. Como o vereador Irandi disse aqui, vereador Irandi, o senhor não sabe, lá da quinta vários pedidos vieram, e a Defesa Civil, vamos fazer justo, a Defesa Civil se movimentou, na meia-noite levou uma máquina para lá, foi a Defesa Civil que levou uma máquina para lá, e se movimentou tirando aquela gente que estava embaixo d'água. E não resolveu o problema, vereador. Tem que resolver o problema, tem que parar a chuva, quando parar, fazer uma infraestrutura na Quinta e na Barra. Mas, então, é que eu quero dizer, o governo está se movimentando, e a Defesa Civil está se movimentando muito bem. A Richiele, o Jonas, aqui deu um problema ali no Beco da Serraria, que a gente dá as coisas e não vem aqui falar. O vereador Lincoln ajudou, eu ajudei, mas nem falemos nada. A menina me telefonou e disse, Nedinho, eu estou precisando. E eu prontamente fui lá, como foi o vereador Lincoln. Não fizemos politicagem. Essa hora temos que safar as pessoas. Essa hora a gente tem que ver quem está em pior situação. Mas não diz que o governo não está se movimentando. E está se movimentando muito. Está aí o vice-prefeito, quando saí com o vice-prefeito, fomos em várias localidades resolver os problemas que estavam. E tem muitos problemas para resolver. Porque depois dessa chuvarada toda, todo o município está em situação precária. Não vai pensar que é só uma localidade. Lá, eu não falo, na rua hoje me telefonaram da praia, que tem ali onde tem a casa do Pandeco e não sei de quê, temos que ir lá e tem que obstruir uma vala que está presa, que a água já está subindo para a casa das pessoas. Mas nós já falemos, o Gino aqui, nosso amigo, está embaixo d'água, a casa dele na Marumbi, e nós já falemos para o governo, mas nós estamos esperando esse repasse das máquinas, que já está quase vindo do governo do Estado, porque nós precisamos de máquina. Nós precisamos de ter máquina para poder fazer as ações que o governo precisa fazer. Mas não concordo dizer que o governo não tem gestão. Eu não concordo aqui dizer que o governo não está fazendo nada. O governo está se movimentando e muito. E a base do governo, os vereadores estão sempre presentes junto ao Executivo. Está o vereador presidente, está a vereadora Vanessa, o vereador Ronei, o Cristino, o vereador Hildo, está sempre ali pedindo as coisas. E tem tanta coisa para falar que não vai dar tempo, já está terminando. Mas dizer que nós não temos gestão, aí não dá para aturar. As pessoas no passado não fizeram e agora querem dizer que não vão fazer. O prefeito está fazendo. Vamos fazer política em 2024. Aí sim, primeiro vão pensar nos problemas que tem a comunidade e as pessoas que estão passando por necessidade, tendo as suas casas avançadas pela água. Então, vamos fazer a coisa certa. Lá em 2024, aí sim, nós vamos dar seguimento à política. Aí é aquele negócio. Mas hoje nós temos que pensar nas pessoas. Hoje nós temos que fazer o bem-estar das pessoas. E o governo está fazendo, só não faz mais porque não tem máquina. Mas acreditemos que vamos fazer, no próximo governo, deveremos fazer uma infraestrutura de máquina. E tem, sim, eu não concordo. Eu concordo com coisas que têm que ser feitas, que eu acho que tem que fazer no verão. Acho que tem que limpar as valas, tem que limpar os drenos e deixar a infraestrutura. Um rapaz aqui no canastreiro está embaixo d'água e nós não temos uma máquina para ir lá tirar, para limpar aquele valo.
Já eu estava viajando e ele me telefonou. E nós prontamente já entramos em contato com o governo, e o governo amanhã, através do vice-prefeito, já vai lá olhar. Vamos ver o que podemos fazer. Não pode continuar como está. Agora, vamos ter consciência que isso aí é uma chuvarada, isso aí é do tempo. E enquanto tempo não tem ninguém. Olha aquelas cidades lá como ficaram, arrasada, terminada. E aí quem é o culpado? Culpado é o prefeito? Culpado é a prefeita? Foi o tempo que fez os rios subir. Aqui, pertinho de nós, Cerrito e Arroio Grande, vão lá ver que eu passei hoje por ali. E olha a tristeza. E aí, os prefeitos fazem o que podem fazer. Mas não concordo dizer que não tem planejamento e que não tem gestão pública. Se a prefeita recebeu o prêmio por melhor gestão pública, que a prefeita está administrando esse município, tem falhas, mas não podemos aqui dizer que não tem gestão pública. E quando a prefeita foi no rádio e falou sobre o FGTS, quem escutou, ela explicou bem em todos os pontos que foram atingidos. E virá aqui essa casa para dar mais explicação. Presidente, desculpa ter passado, mas a gente se empolga. Uma boa noite a todos e um abraço a todos que estão nos ouvindo. E pode ficar tranquilo, Sony. Sony, Fernandinho, lá Bujuru, que eu irei falar na CE Equatorial, já disse a minha posição, temos que fazer isso, ver qual é as questões que foi acertado com o governo do Estado, para o governo do Estado cobrar a CE Equatorial. E nós temos que promover essa reunião junto ao governo do Estado. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Nedinho, vereadores presentes, vereadora também. Antes de finalizar, eu estava em contato com a prefeita agora, tá? Estou aguardando a confirmação, a ver se já chegou aqui do vice-prefeito. Não chegou ainda. Mas, vamos dizer, 90% certo que nós poderemos, todos estão convidados. E aí, tendo a confirmação, eu vou informar todos os vereadores, juntos irmos no Beco da Chácara. É a solicitação do grupo, no WhatsApp, do grupo das capivaras. Óbvio que contempla Rincão do Barbosa, Passinho, enfim, toda aquela localidade. Mas informar que as máquinas estavam lá trabalhando hoje. Tem muita coisa a se fazer. Tem reclamação justa, claro que tem. Mas as máquinas estavam trabalhando, na Valhada estava trabalhando hoje lá. Precisamos resolver alguns problemas, né? Os guris do grupo têm razão em muita coisa, claro que tem. Mas não adianta ficarmos conversando apenas no grupo de WhatsApp, precisamos botar os pés lá para sentir o problema na pele, junto com eles. Então, essa é a minha pretensão, vereador Domar, que é muito ligado ao campo, vereadora Vanessa, Grandir, Luiz Galtério, Nedinho, e os que estiverem nos escutando, que não estão mais presentes, que a gente possa ir junto ao Executivo Municipal, ver o que está sendo feito, o que não estiver sendo feito, e aqueles que têm conhecimento de escoamento de água, de drenos, darem suas sugestões e juntos, o Legislativo e o Executivo, tentar melhorias, se não as soluções definitivas para esses problemas do Beco da Chácara, que, óbvio, as soluções definitivas vão vir somente depois de cessar as chuvas. Muito obrigado a todos, forte abraço, principalmente aqueles do Grupo do Interior que a gente está interagindo, e até a próxima sessão plenária, na segunda-feira que vem. Antes disso, eu quero justificar que na noite de ontem não achei, foi decisão minha como presidente, não achei nada pertinente nós fazermos uma sessão plenária para debatermos os requerimentos que tivemos na noite de hoje, haja visto que corríamos risco, assim como todos, né? Usando o microfone, eu que sei disso, vereador Nedinho, isso aqui em dias de temporal é uma arma, né? Poderia faltar luz, e era muito melhor nós, vereadores e assessores, estarmos livres para, se houvesse água entrando em casa, poder ajudar as pessoas, do que estarmos aqui debatendo, às vezes, coisas que não são tão necessárias.
Uma questão de ordem, presidente.
Fala, vereador
Nedinho. Mandar um abraço para o seu Fernando, que está nos escutando, e mandou um abraço para a Vossa Excelência, Fernando Machado Júnior.
Ah, mandou um abraço para o tio. Aí, e estendendo do pai lá, que já está olhando também, com certeza um abraço para o tio Fernando. Valeu. Muito obrigado.